Muito bom dia para você que está conosco aqui da Uirapuru, 24 graus, a temperatura 8:18 agora desta manhã de segunda-feira. Estamos começando mais um Repórter do Povo pela Uirapuru há 45 anos, a Rádio do Povo gigante em audiência. O tempo é com sol nesta manhã em Passo Fundo, começando a semana na tua companhia. Obrigado pela audiência no FM 102.5, também no aplicativo da Uirapuru, você que está já conectado com a TV Uirapuru no YouTube, no Facebook. Regis Leonardo na apresentação, com a Aida Almeida, com o Cláudio Honor Ramos, o Chorão, Caroline Sec conosco, nossa equipe do jornalismo, do plantão policial, das reportagens pelas ruas de Passo Fundo. Vamos juntos até às 11 horas, trazendo aqui as principais informações do dia. E claro, contando com a tua participação, você que manda a tua mensagem, a tua foto, o áudio, o vídeo e interage conosco durante toda a manhã. 8:19 agora, hoje, segunda-feira, 30 de março de 2026. 89 dias deste ano e estão faltando 276 dias para 2027. A lua é quarto crescente. Os santos de hoje, João Climaco, Régulo e Domino, são santos de hoje, desta segunda-feira, semana que está começando a partir de agora. Teu calendário aí, Cláudio Honor Ramos.
Bom dia.
Bom dia, Chorão.
O senhor falou em começar a semana, então estamos iniciando a semana, mas terminando o mês quase, né? Mês de março, aí está se indo. Que nem diz o gaúcho, está se indo para as cucuia.
É, amanhã tem mais um dia, último dia do mês de março, amanhã, na terça-feira.
140 milhões, seu Regis e dona Ieda, sofrem de transtorno bipolar. Transtorno bipolar. 140 milhões de pessoas.
E tem gente
é
que
uma
nem
doença
sabe que tem, né?
Crônica que as pessoas sofrem e tem hoje como Dia Mundial de Alerta e também de tratamento para essas pessoas que sofrem. E o dia de hoje foi escolhido para homenagear aquele que teve o transtorno bipolar e foi o mais famoso, que é Vicente Van Gogh, um dos grandes pintores do mundo. Transtorno bipolar.
Que é isso, Chorão? É o cara
tá de bom humor. Ela oscila muito o humor da pessoa.
E é muito parecida com a pessoa distêmica também, a distemia, né? Com a bipolaridade.
É. A pessoa, ela muda muito de forma radical o seu humor, né? Daqui a pouco te diz bom dia e em seguida já não conhece mais, né?
Bom dia pra quem?
Bom dia por quê? Bom dia por quê?
Não, mas nem diz isso. Não, na verdade, não diz. Fica em silêncio.
É, então são pessoas que também sofrem, né? E sofrem principalmente quem está no entorno, né? Porque você nunca sabe e muda o humor de forma rápida. Então, quem tem aí o transtorno bipolar, hoje é um dia de alerta sobre o tratamento e sobre, principalmente, o cuidado também com essas pessoas. E o número é grande, mais de 140 milhões de pessoas sofrem. Também hoje é um dia para a gente fazer e ter um desafio.
Qual?
Hoje é o dia do lixo zero. Será que a gente consegue passar um dia sem produzir lixo?
Impossível.
Será que conseguimos?
Impossível.
Ter um dia de lixo zero, assim como o carro, tem o dia do carro para você não utilizar o carro. Hoje
é
o dia para fazer um alerta. Será que a gente consegue passar um dia sem produzir?
Conseguiria, Chorão?
Acho que não.
Não, né?
Hoje tudo, infelizmente, é voltado para a gente produzir o lixo, né? Você compra ali um pão, já vem embalado, você compra um picolé, já vem embalado, você compra, seja o que for, né? Já coloco numa sacolinha plástica, numa sacola, mesmo que seja reciclável, né? Então hoje somos especialistas, infelizmente, em produzir lixo.
Tu vai agora no banheiro, me lembrei do Valdir, produz lixo já no banheiro.
Né? Amor, eu tô falando com o Valdir Mello, eu acho, já quer levar pro banheiro.
Não tem como, não.
Sabe que hoje a orientação no mundo todo é não se ter mais papel higiênico, e sim a duchinha. A ducha higiênica. Claro, recomendado inclusive pela medicina, né? Porque não é agressivo. O uso do papel higiênico.
É só água. Não passa nem a mão, fica tudo cagado.
O papel higiênico agride o colega.
Não tem como não ficar cagado, não tem.
Oi, eu tô falando com o Valdir. Nós estávamos num papo cabeça.
Não.
Um papo legal.
Descambou, né?
Descambou o troço. descambou. Eu fico até com dó do seu Milton e da dona Glaci lá na comunidade do Gramado, perto ali de Nicolau Vergueiro.
Por quê?
Umas bobagens dessa, Ieda. Olha, o pessoal do queijo ali produz um queijo maravilhoso na comunidade do Gramado.
Não, mano, se mandarem.
E Glaci.
Ó, se mandarem queijo aqui, tu não vai ganhar. Não, vamos sortear pros ouvintes.
Comprei final de semana. Comprei final de semana, conheci eles. Eles têm dois rádio bombando na Uirapuru.
Toma, Ieda.
Fizeram questão de mostrar, olha aqui, ó, na varanda. É. Sabe aquelas casas do italiano, do alemão que tem a varanda?
Foi lá almoçar?
Não, fui comprar um queijo. Conheci a dona Erna, 98 anos. Ó, Erna é nome de alemã. A dona Erna, 98 anos, liga de manhã cedo a Uirapuru. E só desliga à noite.
Tá aí, ó. Tá aí o queijo aí, ó.
Seu Milton, da comunidade do Gramado. Fica entre Ernestina e Nicolau Vergueiro. Um abração, obrigado. E ó, o queijo, show de bola. Comprei.
Tô vendo.
A senhora tá.
Eu imagino.
A senhora está nesses 140 milhões que estão sofrendo aí, porque diz bom dia e não cumprimenta mais. Dá um chimarrão aí, Eda.
8h23
agora.
Vamos
fazer uma ducha higiênica.
Será que o Victor Ney gosta da ducha higiênica?
Mas é o que ele mais usa. É? Não se pode mais usar o papel higiênico porque ele agride, ele machuca o colega. Então tem que cuidar.
20, 24 graus. Vamos falar então com o Sampaio, né? Que vai trazer pra gente a previsão do tempo, entre outras informações, agora no Repórter do Povo.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
Então o Sampaio traz pra gente a previsão do tempo para esse começo de semana, para esta segunda-feira. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regis, Ieda, Chorão e a todos. O Chorão pode continuar limpando com papel higiênico. Não precisa usar o áspero, usa o neve, que ele limpa macio, entendeu?
Acostumado a usar sabugo,
hein? O nevezinho é mais suave.
Colorido lá que parece uma lixa. Mas vamos assim, então a gente já teve aí um final de semana de muito calor, né? A gente teve aí no sábado a mais alta do mês, né? Na sexta-feira, 33,4, no sábado, 33,3, e olha, no domingo, 33,8, mas coloca 5% a mais aí da sensação térmica, né? E também nesses 3 dias, Regis e ouvintes, a gente teve a temperatura em média 3,5 graus acima, né? Da média para o período, né? Nas temperaturas máximas. Então hoje fica céu claro, há uma massa de ar quente, ainda predomina em nossa região ainda nos próximos dias. Não deve ter o calorão do final de semana, mas vai ser quente. Hoje fica céu claro, parcialmente nublado, passando a nublado à tarde. Tem previsão ainda de pancadas de chuva e possíveis trovoadas também, principalmente ali à tarde, início da noite, isoladas. A máxima chega a 32 graus. Terça-feira, sim, predomínio de sol, um dia muito bonito, né? Temperatura mínima 18 e a máxima 31. Na previsão estendida, nós vamos ter aí na quarta-feira, né? Tempo ainda seco, firme, né? Na quinta-feira já tem aí uma previsão de pancadas de chuva à tarde. Sexta-feira santa, aí o pessoal que gosta de sair e colher de madrugada e colher a macela, por enquanto não tem previsão de chuva, e sim no sábado de Aleluia que tem aí uma possibilidade de pancada. Lembrando que aí os próximos dias e os primeiros dias de abril, a chuva deve ser aqui na Passo Fundo região irregular e mal distribuída ainda, viu?
Certo, irregular e mal distribuída para esse início do mês de abril, né? Que é o que aponta aí a previsão.
É, mas tem uma notícia boa aí, quem sofreu esse final de semana aí, que foram todos, né? Principalmente aí os agricultores aí que estão enfrentando a colheita e a lavoura. A gente sabe que não é fácil, né? Se não usar o EPI, protetor solar, a gente tem que usar esses EPIs, né? E essas coisas, porque na semana que vem, no início da semana que vem, é que o calor realmente vai dar uma trégua. Não é uma massa de ar frio, né? Mas as temperaturas vão ficar mais amenas.
Tá aí o Ivignorei Sampaio, obrigado pelas informações de hoje, nesta manhã de segunda-feira, começo de semana. E até amanhã, Sampaio.
Até amanhã, Regis. Ótimo final de semana, tá? Semana toda.
Agora, 8h27.
O Chorão falava a dona Erna, né? Aqui em Passo Fundo tinha o seu Erno e a dona Erna, donos da tradicional padaria Pão Gostoso em Passo Fundo.
Olha aí. É, e é um nome que nos remete à colonização alemã, né? Erna, que era um nome forte alemão. Mas dona Erna, moradora ali da localidade de Gramado, entre Nicolau Vergueiro e Ernestina.
Agora 8h28, com 24 graus, no repórter do Povo da Uirapuru, conferimos a previsão do tempo.
No repórter do Povo, as manchetes do dia.
Bom, vamos com as manchetes do dia aqui na Rádio Uirapuru. Agora 8h33, com 24 graus de temperatura no centro de Passo Fundo. 24 graus com o tempo ensolarado nesta manhã. Manchetes do dia na Uirapuru com o apoio do Claudião, que tem os melhores lanches de Passo Fundo e tem esse lançamento que já é um grande sucesso, que é o delicioso hot dog de costela desfiada, catupiry e alho poró. É o novo cachorrão do Claudião. Tela entrega no 996881313 ou no Claudião da Pellegrini, do Bela Titai, do Passo Fundo Shopping. Laboratório Vidal Pacheco, tá sem tempo de ir ao laboratório? Conte com a coleta móvel. Basta agendar pelo 981570009. Vidal Pacheco faz parte do grupo WP. Aqui você pode confiar. Das nossas manchetes do dia, desta manhã de segunda-feira, 30 de março, a gente traz agora para você. O diesel sumiu, a saga dos produtores rurais para encontrar combustível em plena época da colheita. No Paraná, produtores rurais suspendem investimentos e adiam compra de máquinas, mas aqui no Rio Grande do Sul também estamos já no início dessa colheita da soja, né? E muitos produtores não têm diesel para as máquinas, que é aquele diesel que é entregue diretamente nas propriedades, né? Então é uma logística diferenciada, eles não compram diretamente dos postos, muitas vezes eles vão direto nas propriedades. E para esse está faltando produto no mercado e eles não têm de onde tirar. E aí como é que vai colher, né? Sem as máquinas funcionar. Prejuízo na certa, além da questão, né, climática, né, que traz toda aí um nervosismo, traz toda uma expectativa de muitas vezes a safra esperada, a produtividade esperada não se realizar. Agora tem mais essa questão também do falta do diesel. CBF divulga data e horário do Grenal 452 pelo Brasileirão, será no dia 11 de abril, é um sábado, né? Dia
11 sábado. De
abril, às 20h30, 8h30 da noite, o Grenal, então, no estádio Beira Rio, em Porto Alegre. Amanhã tem jogo da seleção, né? 9h30 da noite, Brasil joga contra a Croácia, amanhã mais um amistoso, né? Do futebol. Falando ainda de esporte, quero dar aqui os parabéns ao time do Castanha da Rocha, que foi campeão da primeira divisão do futebol amador de Passo Fundo. Um grande jogo ontem na Biete Arena, o Irapuru acompanhou, né? O nosso colega Cleito esteve lá, fez os registros, as imagens, das fotos, conversou inclusive com o homenageado, né? O professor Renato Justi, o Renatão, que foi o homenageado então com o troféu da primeira divisão. Parabéns à turma do Castanha da Rocha, então, campeões invictos.
Bem, então veja, teremos aí um Grenal, né? Vamos ter o palpitão.
Olha aí.
Palpitão no dia 11,
dia
sábado.
11, sábado.
11, sábado. 11 de abril tem o palpitão, então temos o Grenal. É. Temos ainda tarde, né? O bairro a bairro, é, né? Verdade. No dia 11. E vai ser o dia D de vacinação, também dia... Dia 11, vacinação da gripe. Então, muitos eventos aí no sábado, dia 11.
Motor de avião explode após decolagem e piloto realiza pouso de emergência em Guarulhos. Inclusive, tem um vídeo que está viralizando aí na internet desse avião ainda. O piloto, né, logo depois da decolagem, percebe que deu uma explosão num dos motores, né? E ele consegue retornar sem ninguém ferido,
e
né?
E o avião lotado, né?
Lotado, imagina.
Lotado.
E aí é um susto tremendo, um cheiro de fogo dentro da aeronave, os passageiros, né, ficaram apavorados com aquela situação toda, mas o piloto conseguiu, né, retornar ao avião e
graças
fazer
a Deus.
O pouso em segurança, né? Mas que risco, né? Imagina só. Fim da janela partidária provoca a semana esvaziada na Câmara dos Deputados.
Tinha alguma dúvida disso?
Agora período eleitoral, né? É. E muitos partidos, né? Com alterações aí, aqui especialmente no Rio Grande do Sul, o PSD é o partido que mais teve, né? Filiações nos últimos tempos de novos integrantes, né? O PSD é o partido do governador Eduardo Leite, inclusive ele é o ele é o presidente, né? O PSB também recebeu algumas lideranças, o PSOL, o PP também recebeu, o PP teve uma troca importante, né? Saiu o Hernani Polo e o Frederico Antunes, são dois nomes tradicionais do Partido Progressista.
E o Hernani Polo, vice de Gabriel Nunes, Gabriel Souza.
É, vice do Gabriel Souza, né? Já confirmado aí, uma chapa entre MDB e PSD, então, para o governo aqui do estado do Rio Grande do Sul.
E olha, Regis, vamos ver as informações, olha aí, Leite avisado por Kassab de que Caiado será o candidato do PSD à presidência.
Exato.
Que a gente falava ainda hoje nas primeiras horas, né?
Aí, né?
É, a Natuza, que aqui, é...
Natuza Nérica.
Ela já estava dizendo, olha, já está confirmado, o Caiado vai dar uma coletiva às 4 da tarde como candidato à presidência.
PSD, né? O Caiado que ficou na disputa com o Leite depois que o Ratinho Júnior desistiu da candidatura.
E agora o Leite foi avisado por Kassab, então...
Teve um encontro, né? Inclusive, do Kassab esteve aqui no Rio Grande do Sul no final de semana. Então, muito provavelmente já deve ter falado, então, né, por Eduardo Leite. E com isso, Ieda, conforme se ele vai confirmar, né, Eduardo Leite não vai concorrer a nada nessa eleição. Ele vai ficar até o final do seu mandato.
Ele vai ficar, vai cumprir o governo. O governador, então, foi avisado pessoalmente por Gilberto Kassab que o candidato ao Planalto será Ronaldo Caiado. E havia ainda, né? Ele estava, tinha essa esperança. Mas tu veja, né? São duas eleições aí que dão uma rasteira no Eduardo Leite, né?
Já tentou, né? Pelo PSDB, né?
Não deu certo.
Não deu certo. O João Dória, naquela oportunidade, foi o escolhido, né? Depois nem concorreu, né? Desistiu.
Exato.
E agora nessa disputa interna no PSD, que é um partido que ele assumiu agora há pouco tempo, né? Que ele foi para esse partido e tinha essa ambição de concorrer à presidência.
Diz que pesou na decisão aí de Kassab agradar parlamentares de direita não alinhados com a família Bolsonaro. Então, aquele de direita que não concorda e não está alinhado com a família Bolsonaro, então seria essa opção aí do Caiado.
Vai acabar
dividindo a direita,
votos,
né?
A direita, exatamente. É. O Ronaldo Caiado, ele é um governador de Goiás, né? Ele é muito, ele é a direita, né? Aquela direita mais tradicional, mas ele é, sim, muito ligado às pautas, né, da direita. E, então, com isso, acaba, sim ou não, dividindo votos com o Flávio Bolsonaro. O Eduardo Leite seria mais centro, né, Ieda? Que é aquela, uma candidatura que poderia dialogar aí nos dois campos, mas é uma candidatura mais de centro. Agora, com o Caiado, se isso aí deve ser confirmado hoje à tarde, vai ser então uma decisão que pode sim trazer reflexos, né, nas candidaturas de direita, né, à presidência da República, que nós teremos a eleição em outubro. E com isso, Eduardo Leite deve seguir no cargo agora, né, como governador. Se cogitava ele disputar, não sei que tenha sido convencido pelo Kassab, né, disputar uma vaga ao Senado. Mas ele já disse que não o fará, pelo menos foi isso que ele anunciou na semana passada. 8h40, as manchetes do dia, aqui na Uirapuru, 24 graus. E a temperatura com sol na nossa cidade, as manchetes com o apoio do Laboratório Vidal Pacheco. O Vidal Pacheco oferece uma linha completa de exames de sangue, toxicologia, genéticos e biologia molecular. E muito mais para cuidar da sua saúde e de toda a família. Com qualidade, com confiança e atendimento humanizado. São 9 endereços aqui em Passo Fundo, além da facilidade de você comprar os seus exames pelo site vidalpacheco.com.br e nas farmácias São João. Laboratório Vidal Pacheco faz parte do grupo WP. Aqui você pode confiar. Conosco também está o Claudião. Prove o novo sabor do cachorro quente do Claudião, que é o cachorrão de costela com catupiry. É um delicioso hot dog de costela desfiada, catupiry e óleo e alho poró. Peça esse novo sabor delicioso, saboroso nas unidades do Claudião da Pellegrini, do Bela Tita e do Passo Fundo Shop. Eu tô falando do Claudião, é tudo de bom. 8h42, agora com 24 graus, as manchetes do dia aqui na Uirapuru, nesta manhã de segunda-feira. Bom, agora
agora 8:49, 24 graus de temperatura, o sol predomina em Passo Fundo. O programa é o Repórter do Povo. Nós estamos com você trazendo as principais notícias, informações desta manhã, então, de segunda-feira, trazendo, claro, também aqui a participação dos nossos ouvintes. O ouvinte sempre participa com a gente, manda as suas mensagens, envia, né, as suas mensagens, fotos, os vídeos, o áudio também. O ouvinte, repórter Sicredi na Uirapuru.
Sicredi, a sua cooperativa de crédito. E olha, Regis, sim, o Sicredi, então, ele é sempre está ao lado do seu cliente.
Exatamente.
Aí, que são seus associados, né? E você pode aproveitar os benefícios de um seguro de vida em vida com a proteção gigante do Sicredi. Seguro de vida, cobertura para doenças graves, seguro viagem, descontos em farmácias e você ainda participa de sorteios mensais. Tudo isso com planos personalizados e opções a partir de R$10 por mês. Seguro de vida no Sicredi, proteção gigante para você e sua família. Sicredi é ter com quem contar.
Está conosco o Sicredi, então, nesta manhã, trazendo aqui também a participação dos nossos ouvintes. 8:49, agora com 24 graus, nosso WhatsApp, as nossas redes sociais. Você pode interagir aqui na programação gigante da Uirapuru.
Olha, na Bom Jesus, né, tem que ter uma fiscalização da patrulha ambiental. Aqui ontem, num local, queimaram cobre por horas. Começou por volta das 19 e foi madrugada dentro.
Olha aí.
O cheiro insuportável, um fedor. Uhum. Foi terrível dormir, né? Hoje de manhã também de novo. E ninguém mais aguenta esses lugares aí fazendo isso, queimando
fios,
fio,
né,
de cobre.
Fios, né? Eles queimam a capa do fio para depois vender o cobre, né? Que tem valor de mercado aí, Ieda.
Isso.
E ali no bairro Bom Jesus, Ieda, pertinho do batalhão do ambiental, né? Da ambiental, da Brigada Militar.
Vamos encaminhar essa reclamação.
Ali na região, ali nas redondezas, ali, né? Próximo ao Bosque Lucas Araújo. Então, queimando fio para separar, né, o cobre e depois vender. E geralmente esses fios aí são oriundos, né, de furtos, de fios, de elétricos, né, de eletricidade principalmente. E aí o pessoal usa desse sistema e queima o fio, né, para conseguir então extrair ali o cobre.
Isto.
Bom Jesus, hein? Denúncia do ouvinte repórter da Uirapuru.
Aqui no loteamento Menino Deus, tem uma situação aí de um rapaz que surra sua própria mãe todos os dias.
Eita, isso aí é...
Hoje, ele roubou os fios da casa e ela tá sem energia elétrica. Temos aqui o endereço, também vamos passar adiante. Sério, olha, né, quantas denúncias
já
aí,
é caso,
né,
de polícia aí, né, Ieda? A gente não sabe, Ieda, as circunstâncias, né, desse relato aí, né, mas essa denúncia que tá vindo, a gente vai encaminhar pra polícia.
Já passando
porque aí... É violência. Primeiro, violência doméstica, né? Surra a própria mãe. Furtou agora os fios da casa.
E deixou ela sem energia elétrica.
Sem luz. E certamente também para vender, quem sabe, né? Para conseguir algum dinheiro.
Ser drogado.
Muito,
né,
provavelmente tem envolvimento aí com drogas, né? Nessa situação triste até, né? Que a gente tá recebendo essa denúncia via ouvinte da Uirapuru, né?
É.
Então tá feito esse registro e a gente vai encaminhar para a polícia esse.
Ó, na Leonardo Ilha, agora estava ouvindo aqui mais uma denúncia, né? Também estão queimando esses...
Estão queimando o fio também.
Cobre aí,
né? Eita, nós. Lá no Leonardo Ilha.
E todas essas denúncias a gente já passa, né? Imediatamente para as autoridades.
Para as autoridades, certo? Exatamente, né? Fio também lá queimando fio lá no Leonardo Ilha também, denúncia do ouvinte.
Também tem um caso, uma situação de uma casa que foi alugada aí na rua Pedro Lopes de Oliveira,
certo,
viu? Diz que ninguém consegue mais dormir. Ficam até as 4 da madrugada com som super alto, bêbados, né?
Tendel.
Isso.
Perturbação do sossego.
Já até pedimos com o próprio dono da casa aí, mas não conseguimos levar adiante, né? Temos medo de uma hora dar uma coisa pior. Somos moradores, Nunca tivemos esse tipo de problema e agora está assim.
Assim.
Tem que o meu direito termina quando começa o do outro. Como é que exatamente. Vai fazer toda essa bagunça aí, né?
Pode fazer a sua festa, né, Ida? Dentro de um limite, né? E até uma determinada hora, né? Porque perturbar, isso aí é perturbação do sossego. Até caso para a polícia também, para a brigada militar. Enfim, nós temos muitas denúncias que a gente recebe de som alto, festa, beberagem e tudo mais, né? Ainda pelas ruas da nossa cidade, especialmente aí nos bairros durante os finais de semana. Mas tem lugar que é dia todo, né? É sábado, domingo, segunda,
exatamente,
terça.
Exatamente.
E né? Trabalham com o que essa gente? Será aí?
Mas não trabalham, não como pode trabalhar.
Mas
né?
E como é que consegue dinheiro?
Eles são zumbi, não.
Não dorme nunca?
Não dorme nunca.
E fazem
né?
Festa todo dia?
Amanhecem, fazem 4 da manhã, estão fazendo fuzaca. Festa.
Aí dorme durante o dia. E aí, de noite,
isso. E fazer lá na Vila Jardim, né? Na Vila Jardim tem uma na rua Isadipe.
Certo.
Tem uma casa abandonada.
Olha aí.
E não tem mais condições.
Tu tá vendo a casa ali? Ana?
Eu tô vendo
uma selva.
É uma selva.
Uma
né?
Selva, né?
Diz que sábado para domingo era uma zona.
Eita.
E maconhódromo ali. Uhum. Dia inteiro entra e sai de gente para usar drogas. Então tá aí, né, gente? Mas é mais uma situação de uma casa abandonada.
Mas
né?
Não dá pra ver a casa aí, né? Como é que o pessoal consegue entrar ali, é um matagal na frente, a casa escondida atrás desse matagal, mas os usuários de drogas, então, estão se utilizando ali desse espaço abandonado para o consumo de drogas. Que coisa, hein? 8h54, a imagem tá aí na tela da TV Uirapuru. 8h54, 25 graus, lá Estância Toné, de propriedade do advogado Fernando Toné. É uma cabanha formada exclusivamente pelos garanhões da raça crioula. Possui um plantel com genética de alto nível, composta por campeões e registros de mérito. É um negócio inovador e disponibiliza a excelência genética para a tua criação. Conheça La Estância Toné. Entre em contato pelas nossas redes sociais. Arroba La Estância Toné, uma cabanha aqui de Passo Fundo que possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza genética comprovada. La Estância Toné, acessa na internet aí no Instagram o perfil da cabanha La Estância Toné para você conhecer um pouco mais aí desse trabalho que é realizado por essa cabanha aqui de Passo Fundo. 8h56 agora, desta manhã de segunda-feira, 25 graus, e a gente não se deu conta, né, que é uma semana de Páscoa, né? Uma semana mais curta, inclusive. Sim. É, sexta-feira é feriado, né? Nós vamos, inclusive, disponibilizar ou distribuir o jornal mais cedo nessa semana. Vai ser na quinta-feira que vai sair o jornal, né, Ida? Então, até quarta para os anúncios. Na quinta-feira a gente distribui o jornal, véspera da semana da Sexta-feira Santa. É. Aí temos ali o sábado de Aleluia e o domingo de Páscoa.
Sim, e já começou aqui no Irapuru as curiosidades da sexta da achou aí? Vamos colocar as
vamos
curiosidades.
Vamos lá, claro, com certeza.
Tá
vamos aí, é um programete
isso,
aqui da Uirapuru.
Que começou ontem, domingo.
A rodar aqui na nossa programação, 8h56 agora. Aí então, né? Curiosidades da Semana
isso,
Santa.
Isto, curiosidade da Semana Santa e nós teremos já na quarta-feira já uhum. Com o Teatro de Páscoa, aquele tradicional.
Que conta a história, né?
Exatamente.
Ali da então nós teremos o nosso tradicional, né? Programete do Teatro de Páscoa rodando já a partir aí da quarta-feira. Agora 25 graus, 8h58, 2 minutos faltam para as 9 da manhã. Este é o repórter do povo da Uirapuru, trazendo para você então as notícias, as informações, os destaques desta segunda-feira, com o apoio da Majufer. Aqui na Majufer tem telemetálica, tem perfis metálicos, tubos e laminados, acessórios e ferragens, temos chapas também. Majufer, a entrega é rápida das telhas metálicas, é uma moderna fábrica de telhas metálicas. Entrega rápida em Passo Fundo em toda a nossa região. Preço imbatível. Então, entre em contato com a gente. 3317-8000 é o nosso televendas da Majufer. Majufer.com.br.
Opinião sem segredo com Luciano Azevedo.
Semana tá aí, tá começando e um bom dia para o Luciano Azevedo que está conosco na Opinião Sem Segredo. Bom dia, Luciano.
Bom dia Regis, bom dia Ieda, bom dia para todo mundo, boa semana para todo mundo nessa que é uma semana especial, diferente, a semana da Páscoa, que seja muito abençoada, né Regis?
Sem dúvida, tem que ser uma semana abençoada para todos nós.
Ô Regis, olha, eu quero chamar a atenção para um assunto aqui que me preocupou muito e ninguém me contou. Eu vi, viu? Eu vi isso que eu vou contar. Ontem, passando ali no bairro Boqueirão, perto do Banco do Brasil, ali no canteiro da Avenida Brasil, ali perto de onde sai sempre o Boqueirão Legal, eram mais ou menos 3 horas da tarde, viu, Regis? Tinha muita gente ali, tinha muitos moradores de rua ali, alguns estavam no centro do canteiro, mais ou menos 10 pessoas, outros tantos estavam no outro canteiro, no canteiro seguinte, um pouco lá mais pro lado do centro, pro lado do IE, e um grupo deles, um grupo de mais ou menos umas 5 pessoas, estava na calçada ali, viu, Regis? Estava perto de onde tem um centro comercial ali, ao lado do Banco do Brasil. Bom, eram 3:30 da tarde e me chamou a atenção, eu estava com o carro estacionado ali e uma senhora entrou no Banco do Brasil, uma pessoa entrou no Banco do Brasil, né, para não identificar quem era. Provavelmente ela iria fazer alguma transação bancária daquelas que a pessoa tem que ir até o banco, no terminal eletrônico, no caixa eletrônico, seja para pagar uma conta, seja para retirar um pouco de dinheiro. Tem gente que gosta de estar com o dinheiro, um pouco de dinheiro, pelo menos ainda dinheiro vivo, né? E quando essa pessoa entrou no banco, Regis, não tinha ninguém, claro, era domingo, 3:30 da tarde, rapidamente aqueles aparentemente moradores de rua, aparentemente consumidores de crack, não quero fazer julgamento aqui, mas era o que parecia, rapidamente 2 deles se dirigiram ao banco, viu, Regis? Um deles ficou mais para fora na calçada e outro ficou grudado no vidro, esperando a pessoa sair, mas assim, de uma maneira ameaçadora, constrangedora, pedindo dinheiro, sabe? Não era um rapaz mal vestido não, viu, Regis? Era um rapaz até bem vestido, mas visivelmente usuário de crack. Bom, e a senhora se assustou então, né? A pessoa se assustou então e ela rapidamente saiu correndo do banco, ela provavelmente nem chegou a fazer a operação que ela iria fazer ali dentro do banco para não ser assaltada. Poderia ser assaltada, tinha todo jeito de ser assalto, não tinha ninguém ali, ela não tinha a quem recorrer. Olha, ela escapou por pouco, Regis. Eu vi, ninguém me contou, eu estava ali na frente, cheguei a pensar se eu descia, se eu não descia, desci do carro, né? Enfim, e aí a situação se resolveu por si. Mas o perigo, Regis, dos bancos funcionarem nos locais que não tem tanto movimento, nos horários que não tem tanto movimento, é muito grande. Porque ou os bancos que faturam uma barbaridade, né? Ninguém fatura nesse país como os bancos, ou os bancos colocam ali um vigilante, um segurança, alguém que fisicamente está presente ali para dar segurança para as pessoas, ou eu não sei se eles podem abrir, viu, Regis, nesses horários. E outra coisa, aquele lugar ali na Avenida Brasil, perto do Boqueirão Legal, ali na Cruz Missioneira, todo mundo sabe que é lugar de bebedeira, que é lugar de ameaça, já aconteceram crimes ali. Por que que a Brigada Militar, que faz a nossa segurança, não vai ali no domingo? Não fica ali no domingo? Não tem outra explicação. É um dos lugares da cidade mais movimentados, e mesmo nos horários menos movimentados, as pessoas estão ali achacando, ameaçando, querendo cobrar de quem está no carro, querendo cobrar do pai que anda com seu filho de bicicleta, bebendo, quer dizer, então, olha, por pouco eu não vi uma situação muito grave mais uma vez ontem aqui em Passo Fundo. Acho que está faltando segurança dos bancos para os seus clientes, e acho que em lugares como esse a Brigada Militar tinha que estar mais presente o tempo inteiro, Regis, porque a gente quer uma cidade segura, né?
E veja, né, Luciano, ali próximo tem aquele posto, né, policial, não sei se ele tá desativado, se tá tendo usado ou não, né, na Praça do Boqueirão Legal. Então, tem uma estrutura até para que a brigada possa, né, estar ali mais presente.
Eu acho que a estrutura tá desativada até, né, Regis? E aqui tem que deixar claro, né, Regis, a gente adora a Brigada Militar, todos nós aqui, eu acho que a instituição mais querida do Rio Grande do Sul é a Brigada Militar, né? Ninguém tem dúvida do trabalho, da importância, mas ali naquele lugar é um lugar que no domingo muita gente usa aquele lugar, né? Durante a semana tudo bem, porque as lojas estão abertas, tem movimento, tem gente circulando, mas no domingo as pessoas estão a pé, né? Ontem eu vi lá mães com crianças pequenas, pessoas de idade caminhando, e eram 13h30 da tarde, que é um lugar que não tem ainda volume de gente circulando na avenida. Então, tem que ser dada uma solução, não estou falando só desse lugar. Esses dias eu vi a mesma coisa aqui entre o Banco do Brasil e o Bradesco. Se você reparar, Regis, perto das agências bancárias, em locais que não tem movimento, domingo à tarde, domingo de manhã, fim do dia, sempre tem pessoas rondando, pedindo, ameaçando, perto das agências bancárias. Será que isso é uma coincidência?
Esse é o Luciano Azevedo que traz tema, esse assunto, né? Sobre a questão da segurança, especialmente nas nossas praças, aos domingos, Luciano. Muito obrigado pela participação de hoje.
Valeu, Regis. Boa semana para todo mundo. Que Deus abençoe a nossa semana de Páscoa. Que a gente tenha uma semana alegre, feliz. Que todo mundo possa se preparar bem para a Páscoa que vem aí. Grande abraço.
Valeu, valeu. 9:05 agora com 25 graus.
Rádio Uirapuru, Unidade Móvel.
TV Uirapuru.
Vamos com Cláudio Andor Ramos, com Chorão, que está agora com imagens na TV Uirapuru. 9:08 desta manhã, 25 graus. Traz informações ao vivo, Chorão, com você.
Isso mesmo, passamos a falar agora a Regis e Eda, nossa grande audiência da Rádio Irapuru, aqui da Câmara Municipal de Vereadores, onde um momento muito importante nessa segunda-feira diz respeito à nossa Universidade Federal Fronteira Sul, aqui de Passo Fundo. Teremos daqui a pouquinho uma audiência pública com muitas lideranças para tratar principalmente da Universidade Fronteira Sul, mas também da criação de um hospital, né? De um hospital que será gerenciado então pela nossa universidade. Dr. Júlio Stobbe está aqui conosco, ele que é o coordenador do curso de medicina, vai falar um pouquinho com os ouvintes da Rádio Irapuru sobre a importância desse momento, a criação de novos cursos também dentro da Universidade Fronteira Sul e principalmente esse objetivo que é a criação de um hospital. Bom dia, bem-vindo à Rádio e TV Irapuru.
Bom dia, Chorão, bom dia, Ieda, bom dia, Regis, bom dia, ouvintes aí da Rádio Irapuru. Sem dúvida é um momento político importante a discussão em relação a esse projeto de criação de um hospital universitário ligado à Universidade Federal da Fronteira Sul. Nós percebemos nos últimos anos, Chorão e ouvintes, que há uma demanda reprimida do ponto de vista de assistência hospitalar, por uma série de fatores. Mas dentre eles, justamente, é a questão do aumento da própria demanda do nosso município. Passo Fundo é uma referência aí para quase 20% do estado do Rio Grande do Sul, na área hospitalar e na área de alta complexidade. E isso está fazendo com que haja uma demanda reprimida. E além disso, a importância de um hospital universitário, justamente por Passo Fundo ser um polo na área da saúde e na área do ensino, onde esse hospital também teria essa grande função de servir como local para estágios, para os alunos da Universidade Federal da Fronteira Sul, mas também para os alunos de outras universidades aqui da nossa cidade e que tenham cursos na área da saúde.
Também a criação e a implantação de novos cursos é importante.
Extremamente importante, né? A ideia é a criação de novos cursos que sejam comungados com a comunidade. Cursos realmente que tenham uma capilaridade de assistência para que nós consigamos melhorar a assistência do ponto de vista de outras áreas da saúde. Hoje se fala muito em medicina, se fala muito em médicos, mas a gente também tem uma demanda reprimida do ponto de vista de outras estruturas da área da saúde. Saúde não se faz só com medicina, Chorão. Saúde se faz também com os outros profissionais de saúde. E é justamente isso que é uma grande demanda e uma grande carência da nossa população, essas outras áreas, como odontologia, fisioterapia, por exemplo. Chorão, a ideia é a gente expandir com um centro de reabilitação, que é algo que nós não temos em Passo Fundo e região. Se nós pegarmos, Chorão e ouvintes, a demanda reprimida em reabilitação da macro região norte e a região missioneira, ela supera a demanda reprimida hoje que existe na capital, Porto Alegre.
Tá certo, doutor Júlio Stoff, obrigado a gentileza, coordenador do curso de medicina, Jaime Giolo, diretor do campus da Universidade Federal Fronteira Sul também. Há quantos anos já estão aqui? Eu lembro da trajetória para a criação, né, da nossa universidade, e hoje, primeiro passo para iniciar a, quem sabe, essa ideia, né, de termos aqui um hospital da universidade. Bom dia, bem-vindo à Rádio TV Uirapuru.
Bom dia. É uma alegria poder falar com teus ouvintes. Nós estamos agora apresentando projetos que são complementares ao projeto inicial que começou em 2012. Naquela ocasião, lembro como se fosse hoje, estive numa reunião no início de fevereiro em Brasília, quando o ministro da Educação, na ocasião, mencionou a possibilidade de criar cursos de medicina pelo país, públicos, federais. Nós começamos a organização ainda em fevereiro, aqui em Passo Fundo, e quando era dia 5 de junho, lembro bem dessa data, porque estávamos aqui na Câmara de Vereadores, com uma audiência pública, saiu a portaria incluindo a Universidade Federal da Fronteira Sul, com um campus em Passo Fundo e com o curso de medicina. Dali para diante, essa realidade se solidificou de tal forma que estamos já agora em condições de propor dois outros projetos grandes. Uma é fazer do campus aqui um grande centro de formação em saúde, com escola, com clínica escola para atendimento da população e tudo mais. E criar um hospital universitário. Porque a tradição do Brasil sempre foi essa. Onde havia uma universidade federal com curso de medicina e cursos da área da saúde, se fez hospitais universitários, geralmente chamados hospitais de clínicas. Né? Quando houve essa nova rodada de criação de escolas médicas, não se falou em criação de hospitais. Né? De qualquer maneira, há uma empresa brasileira chamada IBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que foi criada pelo Estado brasileiro para administrar hospitais universitários. E nos últimos anos ela recebeu incumbência de abrir hospitais novos. Estamos tentando aproveitar esse lance aí para fazer também um hospital universitário aqui em Passo Fundo. São projetos grandes, são projetos caros. Nós já formulamos os projetos, já protocolamos em Brasília e agora vamos iniciar a mobilização regional para esta conquista.
Teria já o local? Seria onde funciona hoje a universidade? Qual é o investimento para a construção do hospital?
Para deixar um hospital de 150 leitos equipado, precisa 250 milhões. Nós estamos negociando um terreno ao longo do anel viário. Por que ao longo do anel viário? Em primeiro lugar, porque ele permite um acesso fácil e rápido de quem vem de fora, porque Passo Fundo é um centro, né? É um polo. Vem muita gente dos municípios do interior. Tem 160 municípios que fazem acesso regularmente à saúde em Passo Fundo. E mesmo para a cidade de Passo Fundo, os bairros têm conexão direta ali com o anel viário. Se tiver ao longo do anel viário a instalação do hospital, vai facilitar muito. E nós precisamos também de uma área grande. Não poderá ser nosso campus, porque não terá condições de expansão. Tá? Porque um hospital que começa com 150 leitos, depois ele vai para 300, né? E aí precisa de expansão, mas precisa também de uma área grande de estacionamento. Um dos grandes problemas que existe na saúde, que está bem no centro da cidade, aqui em Passo Fundo, é o estacionamento. Então, um estacionamento grande. Outra coisa, um hospital precisaria ter uma área verde para os pacientes internados que podem passar algum tempo em ambiente aberto e assim por diante, possam fazê-lo. Então, essa é a ideia, termos um hospital bem organizado do ponto de vista da logística de acesso, dos estacionamentos e também para expansão e ambiente externo saudável.
Tudo que o senhor nos disse, eu já comecei. Será que é para o lado de Lagoa Vermelha? Será que é para o lado aqui da saída de Ernestina? Já tem um local no radar, mais ou menos, aí da Universidade Fronteira Sul?
Veja o seguinte, quando nós pretendíamos, começamos a instalar o campus em Passo Fundo, na ocasião o prefeito municipal desapropriou 20 hectares, lá perto do Instituto Federal, que é uma área do patronato. Nós estamos reivindicando aquela área. Mas pode ser também outra, desde que tenha essas características, né?
Tá certo. Bom, essa audiência pública é o primeiro passo.
É o primeiro passo, é para esquentar os motores, né? Porque agora tem uma caminhada. Nós teremos de ir a Brasília, conversar com os ministros, o presidente da EBSER, levando deputados, levando senadores, levando líderes da comunidade, cartas, muitas cartas. Carta das prefeituras, das câmaras de vereadores de toda a região, das unidades hospitalares de toda a região. Isso vai fazer uma diferença.
Diretor Jaime Giolo, obrigado a gentileza.
Eu que agradeço.
Muito bem, esse é o diretor Jaime Giolo, diretor do campus, então, da Universidade Federal Fronteira Sul, aqui de Passo Fundo, Regis Ieda. Primeiro passo, então, audiência pública aqui na Câmara Municipal de Vereadores, recebendo muitas autoridades aqui da nossa cidade, principalmente ligado à saúde, para começar esse debate, essa reunião sobre a criação, então, de um hospital aqui em Passo Fundo. Arthur nas imagens, Cláudio Honor Ramos com informações.
Acabou de chegar o reitor da universidade, não sei se tu quiser.
Vamos conversar então com o reitor da nossa universidade aqui, Federal Fronteira Sul, o reitor da universidade. Bom dia, bem-vindo a Passo Fundo, um momento importante aqui para a Universidade Federal da Fronteira Sul, Rádio e TV Uirapuru.
Bom dia aos ouvintes da Rádio e TV Uirapuru. Sim, estamos aqui numa atividade importante, um diálogo com a comunidade regional, sobre a possibilidade de termos aqui um hospital universitário, de modo a constituir em Passo Fundo um centro de formação em saúde, ofertando formação profissional e especialmente prestando serviços na área de saúde para a população de Passo Fundo e, na verdade, de toda a região noroeste do estado do Rio Grande do Sul.
O senhor fica onde? Onde é que é a sede da nossa Universidade Fronteira Sul?
A sede fica em Chapecó. Nós temos a sede, a reitoria em Chapecó, mas a universidade está nos três estados do sul. Né? Estamos aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em Erechim e Cerro Largo, Chapecó, Santa Catarina e Realeza e Laranjeiras do Sul, no Paraná.
Importante a criação de um hospital para atender aqui a nossa região?
Com certeza, importante para a universidade, né, como área de formação de profissionais da área de saúde, mas especialmente pela prestação de serviços à comunidade regional. Né? O hospital universitário ele é 100% SUS, então nós estamos falando de uma infraestrutura de atendimento à população de Passo Fundo e da região.
Já temos outros hospitais que fazem parte da Fronteira Sul?
A Fronteira Sul não tem nenhum hospital universitário, mas já está aprovada a construção do hospital em Chapecó. Então nós já estamos na fase de organização do projeto arquitetônico e de engenharia do hospital em Chapecó, e que será o primeiro hospital universitário da UFFS. E estamos aqui então agora iniciando um processo para ter o segundo hospital aqui em Passo Fundo.
João Alfredo Gaida.
Braida.
Braida.
Isso. Obrigado pela oportunidade de estarmos conversando aqui com a comunidade.
Tá certo, obrigado ao senhor, bem-vindo a Passo Fundo, né? O reitor então da Universidade Federal Fronteira Sul, que vai participar daqui a pouquinho então da audiência pública referente à saúde e à criação de um hospital que será atendido pela Universidade Federal Fronteira Sul aqui em Passo Fundo. É o primeiro passo e depois, claro, mais eventos deverão estar ocorrendo, principalmente muitas idas a Brasília. O local, então, seria, num primeiro momento, ali onde funcionava perto do aeroporto, saída ali
para quem vai a Mato Castelhano, onde a gente tem também hoje uma área federal ali, seria instalado, né? Esse hospital. É um primeiro momento, a intenção, principalmente bem no entroncamento, aonde vai ou para Mato Castelhano, ou pega a direita, vai ali ao centro de distribuição da rede farmácia São João. Hoje nós temos ali também uma faculdade federal, seria naquelas imediações onde tínhamos o patronato há muito tempo atrás, né? Hoje tem um campo de futebol, tem dependências, seria ali num primeiro momento, mas como disse Jaime Giolo, nada está descartado de ser também em outro local. Câmara de Vereadores, audiência pública, Cláudio Honor Ramos, bom dia.
Valeu, valeu, Chorão, 922 agora, né? Da possibilidade então de construção, né? De criação desse hospital da Universidade Federal da Fronteira Sul aqui em Passo Fundo, né? Primeira audiência pública que vai tratar desse tema na Câmara. 26 graus agora.
No Repórter do Povo, o comentário do dia com Maurício Paim.
Bom, estamos com Maurício Paim, que traz pra gente agora o assunto, o tema, o comentário do dia desta manhã de segunda-feira aqui na Uirapuru, 9:22 com 26 graus aqui no centro da cidade. Bom dia, Paim.
Bom dia Regis, bom dia Ieda, bom dia Carol, ouvintes da Rádio Uirapuru. Boa semana para todos nós, né, Regis, está começando. E olha, começa com uma notícia que chama muito a atenção, que é o anúncio oficial de Ronaldo Caiado como pré-candidato à presidência da República pelo PSD. O anúncio deve ser feito hoje, estava ouvindo anteriormente vocês comentando também, o anúncio deve ser feito hoje, então, pelo Caiado, que será, ao que tudo indica, o candidato à presidência da República pelo PSD. O Caiado, que se filiou ao PSD no último dia 14 de março, é bem recente a sua filiação, e na sua filiação, junto com o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul e o Ratinho Júnior do Paraná, eles afirmavam, né, que o candidato à presidência sairia daquele grupo dos três e os outros dois apoiariam. Ratinho Júnior desistiu, não vai mais concorrer, já anunciou que não será candidato à presidência. E aí tem o Caiado e o Eduardo Leite que vinha, de volta e meia, na imprensa, em redes sociais, anunciando a sua intenção, então, de disputar pelo menos as prévias do PSD para a presidência da República. E agora vem essa notícia, né? Ronaldo Caiado anuncia a candidatura ao Planalto hoje, inclusive na presença, e deverá ter a presença do presidente do partido, o Gilberto Kassab. É uma novidade, Regis, mas é uma novidade que eu vou dizer o seguinte, aqui não é questão de entender quem é o melhor. Será que Caiado é melhor que Leite? Leite é melhor que Caiado? Não é essa a questão. A questão que o Partido Social Democrata, que o PSD levou em consideração, são números, são pesquisas. E nas pesquisas, tanto no primeiro turno, como em matéria de rejeição, o Caiado e o Eduardo Leite são muito parecidos, são muito semelhantes. Pesquisas recentes apontam que Ronaldo Caiado, no primeiro turno, teria apenas 4% das intenções de voto e Eduardo Leite 3%. Ou seja, teriam um resultado, uma participação pífia, tanto Caiado como Eduardo Leite. Em matéria de rejeição, ambos têm um nível de rejeição muito alto. Porém, é aqui que o partido levou em consideração, num possível segundo turno contra Lula do PT, o Caiado teria um desempenho bem melhor que Eduardo Leite. É isso que o PSD estaria levando em consideração. Além do mais, Regis, o PSD acredita que Ronaldo Caiado, num possível turno, ele consiga agregar uma fatia de votos que Eduardo Leite hoje não conseguiria, que é do meio rural, que é do grande produtor rural. Então, a nível de produtor rural, de meio rural, Ronaldo Caiado, até porque é do meio, Ronaldo Caiado teria um desempenho e uma capacidade muito maior de atrair esses votos, o que o levaria para o segundo turno com uma chance de eleição diferente de Eduardo Leite. Esse é o cenário, essa é a novidade. Vamos ver agora, feito o anúncio, Regis, hoje à tarde, qual será o posicionamento de Eduardo Leite. Vai apoiar a candidatura de Caiado? Vai disputar outro cargo que talvez seja o Senado? Ou poderá criar uma divisão no partido, como aconteceu alguns anos atrás, quando ele não foi escolhido, foi o Dória e o PSDB na época rachou. Vamos aguardar esse fator, Regis Leonardo.
Hein, Maurício, é que o ouvinte pergunta, mas Maurício, não vai dividir aí os da direita? Como é que você vê essa situação? Porque de um lado Flávio Bolsonaro e de outro Ronaldo Caiado.
É, independente, né, Ieda, se fosse o Ronaldo Caiado ou o Eduardo Leite, apesar de Caiado ser muito mais de direita do que Eduardo Leite, nós temos esse fator, nós temos uma direita a nível de Brasil dividida, tem razão, o Vinte tem razão, Ieda. O Ronaldo Caiado é um dos ícones da direita brasileira. E o Flávio Bolsonaro, devido ao seu pai, né, Jair Bolsonaro, passou a ser nos últimos anos também um nome da direita brasileira. Então, é fato, Ieda, é fato que a direita brasileira vai para essa eleição dividida. Vai dividida. Correndo o risco, Ieda, correndo o risco daqui a pouco, vamos ver o que o cenário mostra ali na frente, mas essa divisão, a direita corre o risco de perder a eleição no primeiro turno. O que o PSD vai tentar justificar, e talvez nessa questão Eduardo Leite fosse melhor, que fosse uma terceira via, uma outra alternativa ao Lula e ao Bolsonaro. Só que o Caiado é muito parecido ideologicamente com o Bolsonaro, o que dividiria de fato a direita, Ieda.
Tá, e esse é o Maurício Pai, uma análise, né? Que agora a gente vai, né, aguardar pela confirmação, muito provável hoje, né? Dessa candidatura, então, de Ronaldo Caiado à presidência da República pelo PSD. Mais um nome, então, que se coloca nessa disputa. Provavelmente Eduardo Leite não concorra a nada mais, né? Nessa eleição em 2026. Ele próprio disse que vai finalizar o seu mandato como governador, Maurício.
É, porque tinha essa fala, né, Regis? Volta e meia aparece essa fala que Eduardo Leite seria um dos nomes do PSD para concorrer ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. Lembrando que esse ano serão dois senadores que serão eleitos. Nós vamos votar em dois candidatos nesse ano. Mas baseado no que ele vem falando, de fato, Regis, ele estaria encerrando aí no final do ano, né, o seu mandato, e aí talvez estaria se preparando para o futuro político dele lá para 2030, Regis.
Valeu. Esse é o Maurício Paim com a gente nesta manhã, né, nessa análise aí, né, do cenário político que está se formalizando aí.
Exatamente. E o outro diz, pois é, Maurício, então quer dizer que a parte técnica do candidato nada valeu, a competência? Não será a terceira via, então? Ele foi um extrema-direita em toda a sua história política, desde Collor, quando disputou a eleição presidencial.
É, o Ronaldo Caiado, ele concorreu em 1989, né? Por incrível que pareça, na época o partido que ele concorreu era o PSD, não é o PSD de hoje, mas era uma sigla que tinha sido criada para a eleição também com essa nomenclatura PSD. E ele sempre foi ruralista, direita, extrema direita, sempre foi, né? Se levarmos em consideração, Ieda, assim, ó, quem poderia representar uma terceira via, uma outra opção que não Lula ou Bolsonaro? Levando para esse lado, o nome de Eduardo Leite talvez fosse, de fato, a alternativa mais viável. Mas, pensando em dados, em pesquisa e olhando para o segundo turno, sobrou para Caiado. Direitão, vai dividir a direita, sim.
Aí, valeu,
não é terceira via, viu, Ieda?
Isso.
E também, claro, não é terceira via. Não, tá?
É, exatamente.
Grande abraço, Ré. Amanhã eu estou de volta.
Valeu, Maurício. É uma candidatura mais de direita mesmo, né? Não é nem de centro. O PSD é um partido do centrão, né? Na realidade. Mas só que Caiado realmente se posiciona mais à direita. Ele, em 89, naquela campanha, ele concorreu pela UDN, né, que era um partido, era um partido onde os ruralistas...
UDR.
Exato. Era um partido que foi, era uma sigla onde os ruralistas, né, os agricultores hoje, né, eram unidos, né, nesse cenário daquela eleição de 1989. 8:30 agora, 26 graus, já vamos trazer o Kleber Oliveira? Então vai falar pra gente, vai fazer um resumão aqui do Salt Summit Brasil, que aconteceu em Porto Alegre, o Irapuru acompanhou. Então vamos lá, Kleber, bom dia.
Bom dia, Regis e Eda, Carol. Grande audiência da Uirapuru. Que evento fantástico,
legal, né?
Foram três dias intensos. Com muita troca, muito empreendedorismo, inovação. E chegamos aí ao final desses três dias repletos de felicidade, né? Conseguimos alcançar os nossos objetivos, falamos com diversos empresários, com muitas pessoas que estiveram por lá. E um evento fantástico, né? Essa quinta edição, ela aconteceu entre 25 e 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre. O tema central era Human by Design, que abordou o desenvolvimento de tecnologias e produtos voltados aí às necessidades e aos potenciais da humanidade, né? Então, temos alguns números consolidados, Regis. O evento reuniu cerca de 24 mil participantes de 70 países, conectou mais de 7 mil empresas, foram 1000 investidores participando, 140 fundos internacionais que juntos somam aí 250 bilhões de dólares sob gestão.
Kleber, e que aproveitamento prático teve lá na tua visão aí?
Então, aproveitamento prático, Ieda.
Não foi muito técnico, né? Só especialista do ramo? Como é que tu vê isso
aí? Então, ali principalmente o que que é? Para trazerem as novidades dos setores, né? Tivemos aí as startups que participaram do Startup Competition e são startups que estão realmente mudando, né? A forma de como trabalhamos o agro, a tecnologia. Então, teve startups do Brasil, por exemplo, a que ganhou a Winner Global, né? Que era a competição global das startups. Então foi uma startup ali de Santa Catarina, que é sediada em Lages, né? A Dairytech, ela atua no setor de agrotecnologia e desenvolve soluções para a cadeia leiteira. Então, qual que é o objetivo, por exemplo, dessa startup? Ir lá mostrar o seu serviço e também crescer o olho de investidores do exterior para que possam investir nessas startups nacionais, né? Então a Dairytech, que atua no agronegócio, né? Agrotecnologia, ela desenvolve soluções para a cadeia leiteira utilizando dados e ferramentas digitais para aumentar a eficiência e a produtividade, também a sustentabilidade na produção do leite. Essa foi uma das startups que ganhou, né? Foram 5 startups as contempladas aí da competição, e sendo que 4 delas são lideradas por mulheres, né? Teve a startup da Argentina, Unibio, teve a Natura Nova do Chile, o Núcleo Vitro, que é do Brasil também, e a Flomix da Espanha. Lembrando que o startups, que o South Summit, né? Ele é um evento que reúne startups do mundo todo, não só do Brasil.
Exato.
Então, as competições são em nível global, e aí, então, por isso que teve diversos ganhadores além do Brasil. Mas a principal campeã foi de Santa Catarina, né? A campeã global foi a Dairytech, essa startup que trabalha para o agronegócio. Então, o que nós trazemos de lá como resultados práticos, né? É o quê? O conhecimento de diversas empresas ou de empresários, investidores sobre a existência dessas startups e que a partir de agora passam a prestar serviços também para esses investidores e, claro, né? Sendo em formato ou de prestação de serviço ou de investimento. Tá todo mundo agora com os olhos voltados a este setor.
E como tá o Brasil, né? Nesse setor de inovação, o que que você percebeu? Nós estamos criando novas lideranças, como é que nós estamos, né, posicionados em nível global também, Kleber?
É exatamente por isso que o Rio Grande do Sul foi selecionado, né, para ser a sede do South Summit, porque nós somos um expoente de tecnologia. Então, hoje, grande parte da programação mundial é feita por brasileiros. Temos brasileiros que estão na liderança de diversas empresas. Por exemplo, aí conversamos com o CTO do Brasil, né, o Wagner Arnaud, ele que é CTO da IBM. A IBM é uma das maiores produtoras de chips, softwares e também de consultorias do mundo. Então, tu imagina, uma empresa de nível mundial tem aí uma grande parte do seu corpo, né? Aqui no Brasil.
Uhum.
Então, o Brasil hoje é um exportador de tecnologia, de talentos, de inovação, e tu vê a própria cidade de Passo Fundo, né? Nós somos referência hoje em inovação pela secretária Bárbara Fritzen, né? Que está atuando em diversas frentes, e também pelas nossas universidades, tanto a Atitudes Educação quanto a UPF. Aí, recentemente agora estávamos falando com o pessoal lá da Universidade da Fronteira Sul. Então, são diversos polos que fazem parte aqui da cidade de Passo Fundo e que exportam tecnologia e inovação para todo o Brasil e mundo, Regis.
É um contrato, ano que vem vai ter aqui em Porto Alegre de novo? Como é que funciona?
Exatamente. Em conversa com a Maria, ela que é a dona, né, do South Summit, ela que criou o South Summit lá em Madrid, ela disse que a cada ano que passa, o South Summit tem aumentado.
Sim.
Tem trazido mais pessoas, mais investidores, e para ano que vem, com certeza, será um evento muito maior que esse. Este ano já foi um evento maior que 2025, né? Então, 2027 será realmente realmente um grande ano para o South Summit. E Regis, sim, assim, em comparação nós que temos ido a cada ano, né, todo ano estamos participando do South Summit, vemos essa diferença. Tinha muito mais pessoas e apesar de nos primeiros dias ali ter um pouco de chuva, uma garoa, o calor ainda era intenso e o movimento também era intenso. Todo mundo participando. Então tinha, por exemplo, empresas ali, uma empresa de charqueadas, né, sim, uma startup de charqueadas, que criou um aplicativo onde você faz trabalhos sociais e ganha descontos em bares, em outros estabelecimentos, né? E esse desconto é muito importante porque incentiva também as pessoas a doarem sangue, a fazerem trabalhos, né, de auxílio às pessoas menos favorecidas. Então, com esse aplicativo, ele consegue também ganhar descontos. Então, essa empresa que ganhou, ela participou de um concurso da Claro com 1.000 participantes, tinham 1.000 startups, e uma das ganhadoras, das três finalistas, né, foi ali charqueadas, que vai participar agora do South Summit Rio. Tá, então, certo. São diversas empresas, muita inovação acontecendo, e Porto Alegre foi por 3 dias o polo disso tudo.
Aí, Kleber Oliveira, junto com o Gabriel Nunes, que então tiveram com a Uirapuru lá em Porto Alegre, no South Summit Brasil, e com apoio aí também de parceiros, né, Kleber?
Exatamente, né? Sem o apoio deles, nada disso seria possível. HC Mais Saúde, aproveite as condições especiais de portabilidade e mude para o HC Mais Saúde, seu plano de saúde com cobertura completa, individual, familiar ou empresarial. Com preços mais acessíveis e carências reduzidas, entre em contato pelo 2103-3324 e saiba qual é o melhor plano para você. HC Mais Saúde, completo para a sua vida. Funilaria Matiele, no bairro Santa Marta, em Passo Fundo, há 10 anos garantido segurança para sua casa e empresa. Calhas algerosas, telhados, estruturas metálicas e muito mais. Solicite orçamento pelo telefone 981162496. Super Duque, há mais de 50 anos, o seu supermercado de confiança, Rua Frei Caneca, 895, ao lado do posto Duque de Caxias, no bairro Rodrigues, em Passo Fundo. Siga nas redes sociais para receber as promoções da semana. Também conosco, Churrascaria Manini, promoção durante a semana apenas R$ 79,90 e o aniversariante do dia não paga em Passo Fundo, Rua Belém, atrás da Semeato. Também conosco, Rodigueiro Ultragás, o melhor gás de Passo Fundo tem nome, Rodigueiro Ultragás, entrega rápida, atendimento humanizado e o melhor preço é aqui. Estamos localizados no bairro Boqueirão, ligue 3581-3145 e 99171-2532. E em breve, Regis, Gabriel Nunes, Kleber Oliveira, em mais um grande evento. Legal. Desse nosso Brasil.
Valeu, Kleber, muito obrigado pelo trabalho também realizado lá em Porto Alegre. 26 graus, 9:38 agora. Nós estamos de volta aqui na Uirapuru, 9:42 agora, com 26 graus de temperatura no centro de Passo Fundo, nesta manhã de segunda-feira, 30 de março, eu falei 8:30?
8:30 antes, agora é 9:43.
9:43, então, e a gente tem uma entrevista especial.
É uma segunda-feira hoje aqui na Uirapuru, nos bastidores, nós estamos recebendo um pessoal da Ecofine, né? Exato. Empresa de geração de hidrogênio verde. Eles estão aqui em Passo Fundo, vão cumprir uma agenda extensa, Biete, com a prefeitura, enfim, para falar um pouquinho, para mostrar para Passo Fundo, né, essa energia verde que muito se fala.
Exato, aí. Nós vamos conversar sobre isso então, isso. No Repórter do Povo, com os representantes da empresa, né?
Chef Streff.
É o CEO, né, da empresa, isso. Então, Ecofine, embaixador Kosovo e Suíça, está presente aqui no nosso estúdio para saudação inicial, né, aos ouvintes. Exatamente. É o público aqui de Passo Fundo, seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Pode falar mais aqui. Mais
perto, né? Muito obrigado.
Tá certo, então.
E o Rafael Beretta Miller, né, ele é sócio já da Ecofine, essa empresa então de geração de hidrogênio verde. O Rafael que conseguiu, né, através então do chefe, que esse contato Brasil, Kosovo, Suíça e Passo Fundo. Rafael, seja bem-vindo.
Verdade. Grande prazer pra gente, agradecer aos diretores do Grupo Irapuru, Jerônimo Fragomeni, Marga Marcos, e a grande Ieda, conheço há algum tempo já a Ieda, é um prazer pra gente estar aqui.
Certo, fala um pouco então, Rafael, pra gente, e juntamente com o chefe, né, primeiro, né, sobre essa chegada ao Brasil, chefe, como é que foi esse intercâmbio, conhecer o Rafael e a partir disso, né, negócios que estão sendo prospectados.
Pode fazer então, o Rafael, por favor, pode traduzir, perguntar para ele o que vem a ser essa Ecofine Energy, né?
Ecofine Energy is a Kosovo-based is a company focused in developing innovative and sustainable energy solution.
Certo.
O Fine é uma empresa de Kosovo que tem como foco o desenvolvimento de soluções de tecnologia sustentáveis.
Uhum, certo. E negócio com o Brasil, como é que foi esse intercâmbio aí? Explica pra gente, Rafael.
A gente foi pra conferência de Davos, né?
Na Suíça.
Conheci o chefe que lá, a gente recebeu esse convite. E lá foi surpreendente a quantidade de oportunidades que existem entre Brasil e Kosovo, né? Uhum. Kosovo é um país muito jovem, é um país que olha para questões muito interessantes, para tecnologia, para inovação. Então lá a gente acabou, eu conheci o chefe aqui pessoalmente e a gente descobriu que existia muita coisa que a gente poderia fazer juntos e que existia muita coisa para se fazer entre Brasil e Kosovo. Então surge disso em Davos.
Inclusive até o CEO, né, europeu, como é que visualiza aí, enxerga que Passo Fundo teria um potencial para aportar essa tecnologia? Pode perguntar
isso. As an European CEO, how do you see that Passo Fundo has potential for this kind of collaboration?
Passo Fundo is, for me, when I see, is very important. You are very accepted in new energy and very open for to accept and to test the new energy for to capture the CO2 and to trade energy. And we have today a very big interest for to together working for the make capture CO2 and transform in hydrogen and in energy.
Passo Fundo é um local onde existe um grande potencial de se aproveitar a tecnologia da Ecofine para, por exemplo, captar o CO2, né? Está num local super úmido e converter isso em energia. Então, falando de local, né? Existe esse match com a tecnologia que eles têm. Fora o fato de Passo Fundo também estar recentemente super focado em inovação, em tecnologia. Uhum. A gente sempre cita a BH pelo trabalho maravilhoso que eles fazem, em ser pioneiros em inovação, energia sustentável. Então existem várias formas de colaborar. Né?
Em que áreas que pode ser usada a tecnologia da Ecofine, Rafael? In
what areas can we use Ecofine's technology, for example?
You can to use what you want in a house, in building, in what do you want in a public service public? What service do you want? Public. We can to take. It's very important. This system is very very fast, easy to use, and direct. You have the opportunity for to see the benefit.
Pode ser usado em casa, pode ser usado em comércio, pode ser usado em indústria, é super adaptável às necessidades, é simples, existem modelos diferentes para cada aplicação, então é um coringa, dá para usar em diversas aplicações.
E quais as soluções aí, quais os produtos que a Ecofine oferece?
What products are Ecofine offering nowadays?
More energy. And less to use electricity to create your energy to be 100% autonomous.
The product itself, like the different type.
Product we have
the wind turbine.
We have wind turbine first. We have we can to use wind turbine, solar panel, and we have an hydrogen is an little system from hydrogen to create. In your home, alone, in your home, take a water and separate hydrogen with oxygen and hydrogen to create energy, electricity, what do you need?
Todos esses sistemas, eles foram desenvolvidos para que haja uma conversão sustentável, levando em consideração o ambiente, né? Então, existe a máquina de vento, que é muito interessante, que ela funciona com sopro. Um sopro é vento suficiente para fazer ela funcionar. Existem os painéis solares e existe o carro-chefe, que é a máquina de hidrogênio, né? Que com água ela separa as moléculas e consegue gerar energia através do hidrogênio. Então é muito interessante.
Bom, Rafael, como é que você...
Acho que ele quer fazer uma observação.
Muito obrigado. É muito importante você saber. O sistema é para gerar, para manage a energia. We create energy, but you don't use direct. You can do waiting, maybe one, 2 days, 3 days. My system is a system very interesting to manage energy and to take you one do you need.
É muito interessante a parte de que o sistema se propõe a gerenciar a energia, né? Então não é um sistema que vai acumular ou estocar esse hidrogênio. É um sistema que vai gerenciar e que vai utilizar a energia que você precisa na sua indústria, na sua casa, e apenas isso. Ela vai coletar apenas o que é necessário para o consumo.
Tecnologia acessível, Rafael? Essa aí, ela é acessível?
Completamente, né? It's accessible.
Completamente.
Completamente.
Bom, nós estamos conversando aqui sobre hidrogênio verde, sobre essa nova tecnologia, né, que está sendo difundida e é um combustível, né, do futuro sustentável, né. O Rafael Miller está conosco, ele é sócio da Ecofine e já é também diretor da Câmara de Comércio Brasil Cosvo. Como é que foi, Rafael, chegar nessa posição, né, e o que pode trazer, né, desse intercâmbio que você está fazendo?
Não esperava, foi o convite para Davos, pegou de surpresa, né? Eu venho empreendendo em tecnologia faz alguns anos já, conhecendo muitas pessoas, e graças ao meu sócio Rafael Pascoal, com quem eu tenho algumas empresas de alguns negócios na área de tecnologia, surgiu o convite para Davos. O Rafa ajudou, o Rafael Pascoal, outro Rafa, participou da estruturação da Ecofine há alguns anos atrás, da situação legal, né? Um advogado lá de São Paulo, e surgiu esse convite para Davos e me surpreendeu de verdade. Eu tinha pouco conhecimento sobre Kosovo, não vou mentir, e quando eu conheci, me surpreendeu muito sobre o que eles estão buscando, os princípios deles como país, como povo, e percebi que era exatamente as coisas que eu me interessava e as coisas que eu tinha experiência, né? Então me interessei muito em participar o máximo possível, em aprender o máximo possível. Um grande agradecimento também à Felanza, assistente do primeiro-ministro de Kosovo, pessoa que nos deu um suporte incrível o tempo todo, uma pessoa maravilhosa. E surgiram as oportunidades quando a gente estava lá, através de um trabalho, e estou presidente da Câmara de Comércio, porque vai ser passado para o meu sócio Rafael. O Henrique dos Anjos também faz parte da Câmara. O Henrique Barack Obama, o famoso Henrique Barack Obama, faz parte da Câmara também. Então estou, na verdade, né? Mas vai ser passado ao Rafael.
E que áreas tem maior potencial e possibilidades aí de relação entre Brasil e Kosovo? Claro, pensando em Passo Fundo.
A gente avalia que grãos é uma área muito forte, de colaboração muito forte. A gente, inclusive, tem um projeto de construir um silo nos Balcãs, né? Então, o Kosovo fica na região dos Balcãs e é muito estratégico. É uma região que fica próxima à Croácia, próxima à Romênia, próxima à Turquia, próxima à Sérvia. Então, tem todo o leste europeu e tem os Balcãs ali. Então, é super estratégico a posição geográfica de Kosovo. Então, quando a gente fala de grãos, a gente tem, por exemplo, Passo Fundo enviando grãos para serem distribuídos num silo para o leste e sudeste europeu, é muito forte. É uma possibilidade que a gente vê com bons olhos. E também toda a parte de energia, já que a gente tem Passo Fundo hoje muito focado em inovação, em estabilidade, em energia. E a gente tem essa tecnologia da Ecofine em Kosovo, então a gente acredita que são as duas principais frentes, energia e grãos.
E você teve lá no Fórum, né, Econômico Mundial em Davos, que você percebeu, né, e o que pode, Rafael, ser utilizado, empregado aqui no Rio Grande do Sul? O que, que você pode
Cara,
dizer?
Eu me surpreendi muito no Fórum, eu não esperava ter visto tanto sobre IA e sobre energia. IA e energia era... Eu tive a oportunidade de estar em três casas, né? O fórum se organiza em casas. Então é a Casa do Brasil, a Casa de Davos e mais algumas casas. Eu tive a oportunidade de ir em três casas, ouvir palestras, e se falou muito sobre IA, sobre a ética da IA, sobre como está sendo desenvolvendo IA, sobre muito e energia. Então eu acho que a gente volta para esse mesmo ponto que a gente já está discutindo, que essas duas oportunidades. Então Passo Fundo, na verdade, tem potencial de aproveitar tudo que foi falado na maior conferência econômica mundial, né, nessas duas áreas.
O chefe que já conhecia o Brasil, conhecia já ou a primeira vez?
Came to Brazil already before? Yes, if you visited Brazil before.
For 2 years, I come in Brazil for 2 years. I'm very impressed that from the persons, it's same from Kosovo. You are very hospitality. It's very just amazing.
Ele veio 3 anos atrás para São Paulo. Ele já tinha gostado muito. Ele disse que Passo Fundo foi a cidade que ele mais gostou, né?
Olha aí.
A gente estava em Florianópolis semana passada. Agora ele gostou mais aqui do que de lá.
Aqui não tem mar, né? Lá tem o mar, né?
I said that you like here more than Florianópolis. ele gostou mais aqui. Tá. E falou que a gente é muito parecido com o povo de lá, né? Sobre ser hospitaleiro, e é verdade, são muito parecidos com o brasileiro, o povo de Kosovo, muito parecidos.
Tá certo. E aqui o ouvinte diz, gente, o Rafael, ele é filho do Marquinhos, né? Uhum. Sim, do Marcos.
É o que
Milha,
me dizem.
Né? Mas é a cara de um focinho de outro, né? Diz aquela. Não tem como dizer que não, né? E que legal, então. né? A gente fica feliz aí em recepcioná-los.
Nós agradecemos o convite.
E dizer o seguinte, vocês vão ter essa agenda durante todo o dia? Vão, ficam até quando em Passo Fundo? Como que é?
Nós temos, temos agenda longa hoje e talvez amanhã também. Tem que conversar ali com o chefe, qualquer agenda. Mas temos uma agenda boa hoje e amanhã, devemos ficar até no máximo quarta.
Certo. Muito obrigado. Obrigado.
Nós agradecemos.
Obrigado. Muito obrigado.
Se fala bem. Muito obrigado. Rafael, e o filho do Rafael?
Você é um gênio. Você é um gênio. É? Um gênio. Desenvolvedor. 17 anos.
17 anos. Qual é o nome?
Besmir.
Besmir.
Bes.
Gostou de pergunta se ele gostou de
Did you like here?
Oh yeah. Fala no microfone. Aqui. Se apaixonou por maionese. Fala, pode falar não.
It was the very good mayonnaise and
pão de alho e maionese.
The bread, the garlic bread.
Ah, yeah, well, it was
ele very, falou que gostou muito da maionese e pão de alho.
It's a very beautiful place and I like it.
Diz que é um lugar lindo que ele gostou muito.
Que bom.
Seja bem-vindo, Rafael.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado.
9h56, agora 27 graus. Seguimos na Uirapuru, no Repórter do Povo, com os principais assuntos, notícias do dia nesta segunda-feira. Agora 10h01 desta manhã de segunda-feira, 30 de março, 27 graús é a temperatura e seguimos, né, da nossa série hoje. De entrevistas hoje.
Não, mas veja, nós falávamos aí, né, hoje a necessidade que é você falar inglês, né, inglês, o espanhol, né, inglês, exato. Porque, veja, ultimamente fazendo entrevistas, graças a Deus, o Rafael, que tava tínhamos aí, né? Um tradutor,
hoje,
né?
Hoje não tinha o Arthur aí.
O Arthur não, ele está, né, com...
Que faz a tradução pra gente também. Bom, mas agora não é, agora é português não. Bem alto e claro, né? Nós estamos recebendo aqui o João Carlos Carvalho, é o administrador do ORCS, que é o Hospital de Olhos do Rio Grande do Sul, né?
No dia, uma visita, no né? dia 7 de abril é dia do jornalista, então eles vieram aqui hoje a trazer o mimo, né?
Uma visita de
fazer
cortesia.
Essa visita de cortesia aí.
Seja bem-vindo, João Carlos.
Bom dia, Ieda, bom dia, Regis, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Uirapuru. A gente, né, considera a imprensa toda, né, com muito carinho, né, a gente está completando um ano e meio de ORCS, né, e foi fundamental esse trabalho em conjunto com vocês para a divulgação do nosso hospital, né. Hoje, né, o ORCS já está, né, aí com um número de atendimentos grande na região, né? Nós temos pacientes aí em mais de 195 municípios já foram olha atendidos só. no ORCS, né? Então a gente veio fazer esse agradecimento a vocês, né? Ao nosso ver, o jornalismo, né, é a lente pela qual o público vê o mundo, né? Agora há pouco a gente teve o exemplo, né, de tecnologia, de inovações, né, e vocês poder levar isso ao público é excelente, né, até mesmo a necessidade da gente ver aí, né, a importância do inglês. Né?
É verdade, é o que nós falávamos aí.
Inovação, tecnologia, fala diretamente com ORGS, né, porque é um hospital especializado.
Veja, né, Regis, eu de óculos, você de óculos, olha aí, estamos a Sabrina de óculos aqui, né.
Exato.
E hoje tem como não usar óculos, né.
Justamente, Eda.
Sem isso lente
que a gente
também.
Vem aqui conversar. Isso. A gente já tem três clientes
potenciais, né?
Aqui. Mas a gente brinca, né? O óculos é muito importante, né? Tanto que a gente, no ORCS, a gente tem consultas, nós temos exames e diagnóstico, e nós temos todas as cirurgias de baixa, média, alta complexidade, né? E como vocês falaram, a gente tem a cirurgia refrativa, né? Que é uma cirurgia que em questão de segundos o paciente vai se livrar dos óculos, né? Miopia, astigmatismo, né? Então, mediante uma avaliação, uma consulta médica, né? Após a realização de exames, né? Aí vai, né? Vai ser feita a avaliação se tem condições ou não do paciente fazer a cirurgia.
Que legal. E o ORCS funciona ao lado do Hospital São Vicente, na Teixeira Soares. Nós estivemos lá na inauguração, acho que foi o Chorão que esteve lá, né? Nosso colega. Há um ano e meio já, então, e já está consolidado ou ainda tem espaço para crescer?
Não, com certeza. Sempre tem espaço para crescimento, né? A gente, começou o atendimento, a gente atendia particular, logo em seguida a gente começou o credenciamento aos planos de saúde. Legal. Né? Uhum. Então hoje a gente atende particular e planos de saúde. Então nesse um ano e meio foi o ano de trabalhar pelo credenciamento do ORCS. Uhum. Hoje nós temos 14 planos de saúde já credenciados aí no ORCS.
Certo. E a consulta marca direto? Como é que é o contato?
Sim. Nós temos, né, o telefone direto, que é 3632-4994. Temos o WhatsApp, né, 99286-3212. Né, então pode ser feito o agendamento, né, de consultas, de exames, né, até mesmo de cirurgias.
E a escolha pelo nome, né? Hospital de Olhos do Rio Grande do Sul é um nome bem abrangente, né, João?
Justamente, né? A gente, quando começou com o projeto ORGS, né? A ideia era atingir um número, né, grande de municípios, uhum, de atendimento, né? E é o exemplo tá aí, né? 195 municípios. E se a gente tiver que expandir para alguma outra área do Rio Grande do Sul, a gente já tem o nome, né? Legal, Hospital, né, de Olhos do Rio Grande do, Rio Grande do Sul.
Muito bem, muito obrigado pela presença, né? Pela visita, especialmente. Um grande abraço a toda a equipe do ORGS, João Carlos.
Muito obrigado, Ieda, muito obrigado, Regis, né? E fica o convite, né, a vocês aí para visitar o ORGS, né, a todos os ouvintes também, serão muito bem tratados, lá a gente tem um café, a gente tem um chá, né, sempre à disposição dos pacientes.
Agora 10:06, muito obrigado. Então, João Carlos Carvalho, administrador do ORGS, Hospital de Olhos do Rio Grande do Sul, esteve aqui conosco na Uirapuru. 27 graus a temperatura, instantes, a gente volta com mais atrações.
Na Uirapuru, Câmara de Vereadores. Ponto e contraponto com Zumara Colucci.
Já estamos com a Zumara Colucci no ponto e contraponto aqui da Uirapuru 10:13 agora com 27 graus nesta manhã. Zumara, bom dia.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, Carol, ouvintes da Uirapuru, começando a segunda-feira com muitas novidades no campo político. Eu quero só, antes de iniciar aí, para falar do escolhido do Kassab para ser o candidato à presidência da República, que é o Caiado, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, falar que hoje tem sessão da Câmara de Vereadores, a partir das 15 horas, tem matéria na ordem do dia, possivelmente seja votado também o reajuste aos servidores municipais na sessão de hoje. Mas, Regis, então, segunda-feira começando aí com novidades, não é? Bem que o Eduardo Leite tentou aí ser o escolhido do Gilberto Kassab para a presidência da República, mas o Gilberto Kassab, que esteve ontem no estado para formalizar, abonar as fichas do Hernani Poli, também do Frederico Antunes, dentro do PSD, já havia comunicado, então, o Eduardo Leite de que seu escolhido será, né, já foi, o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, ele que está no segundo mandato, tem uma aprovação aí, segundo consta, de 80% do seu governo lá em Goiás, já foi candidato à presidência da República lá no processo de redemocratização, ficou ali com 1% dos votos, foi deputado federal, senador, tem uma experiência, tem mais de 70 anos, se não me engano, 72 anos. Ronaldo Caiado, que se junta não ao centro, né? Porque não é uma candidatura de centro, é uma candidatura de direita. Se junta aos demais candidatos de direita para a disputa eleitoral deste ano. Então, aquela ideia que o Kassab tinha passado de que a candidatura do PSD seria de centro, não é, né? Isso está bem claro. Caiado é uma figura identificada com a direita. Do grupo bolsonarista, né, foi um governador que defendeu aí o mandato do presidente Bolsonaro, defende ainda até hoje o bolsonarismo. Então, Eduardo Leite, que havia anunciado, se não fosse escolhido, não será candidato ao Senado, segue no governo do estado, vai concluir o seu mandato, o seu segundo mandato como governador, e certamente vai aí entrar com tudo na campanha do Gabriel Souza, nessas eleições de outubro, Regis.
Aliás, né, sobre a campanha agora ao governo estadual, ontem também o PSD confirmou, né, o Hernani Polo como candidato a vice, e na chapa ainda majoritária, né, o Frederico Antunes como provável candidato ao Senado, Zumara.
Isso mesmo, Frederico Antunes, que, como eu disse em uma outra ocasião, Regis, surpreende porque ele sempre foi progressista, mesmo com mudanças da sigla do partido nos últimos anos. Ele foi um deputado aí que sempre se elegeu pelo progressista, tá? E fez quantos mandatos aí? Eu não tenho nem ideia de quantos mandatos ele já fez. E agora deixa o progressista, então. Foi líder do governo por duas ocasiões, líder no primeiro mandato e líder do governo agora. Computando vitórias, inclusive, para o governo Eduardo Leite, deixa então o PP para ser candidato ao Senado dentro de uma chapa que vai ter o ex-governador Germano Rigotto, do MDB, como candidato ao Senado também, porque esse ano a gente elege dois senadores para o Senado.
Certo. E, Zumara, para quem é secretário ou ministro, né? A gente até trouxe uma manchete que vai ser um recorde de ministros que estão deixando os seus cargos para concorrer nas eleições. Até o dia limite, qual que é?
Essa semana, né, dia 3 de abril, tem que se desincompatibilizar dos governos para poder concorrer. Já tem aí alguns ministros, por exemplo, que já anunciaram saída. Quem, o governo federal, por exemplo, o presidente Lula adotou uma estratégia de substituir os ministros por adjuntos, por, né, por pessoas que já estejam dentro do governo para não mudar nenhuma ordem ou nenhum planejamento interno. No Estado, ainda não se tem essa informação de como serão substituídos os secretários que vão deixar o governo e pessoas de outros partidos, né? A gente tem aí o Matheus Vesp, que é assessor especial do governador, também vai deixar o governo para fazer a sua campanha eleitoral pelo PSD. Então, essa semana é uma semana que encerram os prazos para essas desincompatibilizações e encerra o prazo também para os governadores que forem concorrer a outro cargo eletivo, como é o caso do Ronaldo Caiado.
É assim, né, na campanha lá posterior, né, vai ser importante a gente ver, por exemplo, o comportamento do PDT, né, que até agora, inclusive, estava na base aí do Eduardo Leite, com o secretário que é o deputado aqui de Tapejara, né, o secretário do Trabalho, Socella, o próprio PP, que fez parte do governo, né, com os Covatti aí durante um bom tempo, agora em lados opostos, né, Zumara?
Pois é. É a coisa da política, Regis. A política é isso mesmo, é bastante dinâmico. Uma hora no governo, outra hora oposição.
Verdade.
Mas eu queria também fazer um destaque aí para o PSB do Beto Albuquerque, que esse final de semana fez um grande encontro em Porto Alegre para reforçar o posicionamento do partido em relação à aliança com, possivelmente, Edgar Preto, porque ainda não está definida essa questão da aliança com o PDT, e também a filiação de novos membros, novas pessoas aí para o partido, inclusive reconquistando a bancada na Assembleia Legislativa. Foi um grande evento de retomada do PSB lá dos tempos antigos, né? Porque teve muitas pessoas que se afastaram do PSB e agora estão voltando sob a direção do Beto Albuquerque. E uma situação que me chamou a atenção é que o Beto ainda não decidiu o seu futuro, né? Não anunciou nada aí no final de semana, nem nesse evento. A gente não sabe para que lado vai o Beto nessa eleição.
Bom, Zumara, ponto e contraponto com a Zumara Colucci aqui na Uirapuru. Obrigado pelas informações e até amanhã.
Até amanhã, um abraço.
Agora, 10h20 desta manhã de segunda-feira, Zumara, ponto e contraponto, trouxe pra gente aí a análise, né, da questão da política, os bastidores, especialmente desse cenário que vai se formando aí para as eleições de outubro. E daqui a pouco a gente volta com muito mais na Uirapuru. E 25 agora, 27 graus.
Então, relatem, por favor, morte de peixes no rio Pinheiro Torto, próximo ao antigo sindicato. O pessoal até mandou aí umas imagens pra gente, um vídeo. Diz que estão largando ali, olha só.
Olha os peixes.
Todo tipo de lixo naquele aterro ali, né? Uhum. E aí, olha aí.
Olha o tamanho do peixe ali.
É,
né?
E os bichinhos aí estão morrendo.
Estão morrendo, né?
Olha
água
lá.
Poluída, suja, né? Um veneno pros bichinhos, né? Um crime isso aí até. Então é até pra questão de investigação por parte aí do batalhão ambiental da Brigada Militar, né? Saber o que tá acontecendo, que tipo de produto que estão jogando nesse rio aí, que tá ocasionando a morte dos peixes. Já estamos, inclusive,
em contato.
Compartilhe os bons
bons momentos no Bela Tita, que tá aí com a sua programação de Páscoa. Bela Tita é o shopping do coração da cidade. Conosco também está o PF, o valor da melhor escolha, transferência, reingresso, a nota do Enem, você pode usar para cursar uma faculdade, uma graduação na UPF. Acessa aí www.upf.br/ingresso.
O ouvinte faz uma observação aqui, vamos ouvir.
Por cabos caídos na General Osório, em frente à Xaria do Bravos, bem na descida do antigo Capinguí. Tá bem perigoso, isso aí, galera.
Aí,
os caídos,
né? Descendo ali.
Os caídos é o que mais tem na cidade.
General,
né?
Osório, então, né? Próximo ali à Xaria Bravos, né? Perto ali, bem em frente ao Garotos da Batucada, né? Escola de Samba.
Voos desta segunda, Latam já chegou okay. E já decolou. E o A320 da Azul pousando agora. E a tardinha, mais um Latam Guarulhos também. Tá, né?
Então, os voos de hoje do nosso aeroporto Lauro Cortes, aqui de Passo Fundo. Bom, agora 10h27, vamos trazer os destaques das principais ocorrências do movimentado final de semana do setor policial.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Bruno Reiner conosco. Bom dia, Bruno.
Bom dia pra você, Regis, bom dia, Ieda, Carol, ouvintes aqui da Rádio Irapuru, bom dia, Chorão. Destaques que eu trago da área da segurança pública pra GM Casa e Construção, Supermercados, Marcolan e ainda a Líder Desensetizadora. Começo falando de mais uma morte, né? Um homem morto ao tentar separar uma briga aqui em Passo Fundo. Foi na madrugada de ontem, domingo, quando um homem de 49 anos de idade foi morto após ser faqueado ao tentar intervir aí em uma briga na Avenida do Barão, que fica em frente à pracinha lá do bairro Coab 1, aqui em Passo Fundo.
Principal via, né? Lá da Coab 1, né?
Exatamente, né? Liga inclusive bairros como Veracruz, Operário ali, né? Sim. Até mesmo o centro de Passo Fundo, né?
Isso.
As informações, né? Elas não foram repassadas no momento de forma oficial, uhum. Né? Mas o colega João Victor Lopes esteve acompanhando essa informação e conseguiu, né? Por meio de relatos de populares aí, né? A informação de que a confusão teve início próximo de um estabelecimento. Em determinado momento, a vítima, identificada como Jefferson Lopes, tentou separar os envolvidos utilizando uma pedra, quando acabou sendo atingido aí por golpes de faca. As equipes de segurança foram acionadas e também o 3º Batalhão de Polícia de Choque realizou a prisão dos suspeitos, né, envolvidos no crime. Os detidos foram encaminhados para a delegacia de plantão, prestaram esclarecimentos, o IGP realizou os levantamentos no local, uhum. E o corpo foi removido pela funerária. Até o momento, não existe ainda uma motivação específica, né, do que teria ocasionado a briga, primeiramente,
certo.
Né, e depois, no momento em que houve essa confusão, que a vítima foi morta, e também não existe esse relato de forma oficial até o momento.
Tá certo, foi mais um homicídio, então, registrado aqui na nossa cidade de Passo Fundo, lá na Coab 1.
Nós temos, então, esse registro, mais um caso que vai ser investigado agora pela Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa aqui da cidade de Passo Fundo, né, para tentar, obviamente, chegar ao autor do fato, prender, né, e, claro, esclarecer esse fato aqui na nossa cidade.
Tá,
fim de semana, como você bem destacou, movimentado, Regis, mas nós também tivemos, né, registrado aqui na cidade de Passo Fundo, mais uma edição da Operação Balada Segura. É importante falarmos da Operação Balada Segura, uhum. Né, porque sempre trazem números importantes para nossa comunidade, né? A Guarda Municipal de Trânsito, com apoio da Brigada Militar, realizou também na madrugada de ontem, domingo, mais essa edição da Operação Balada Segura. Essas abordagens que aconteceram dessa vez na rua Bento Gonçalves. 104 veículos foram abordados, 119 pessoas foram identificadas e, com o resultado, 5 veículos foram recolhidos ao pátio do guincho e 13 CNHs aí foram recolhidas de forma preventiva, né? No balanço da operação foi constatado que 10 condutores foram autuados por se recusarem a fazer o teste do bafômetro, enquanto 3 foram autuados por embriaguez ao volante. 35 autos de infração por diversas irregularidades foram feitos aí por parte da Guarda Municipal, né? Então, mais uma edição da Operação Balada Segura, destacada aqui na cidade de Passo Fundo, desta vez aí na Bento Gonçalves, bem próximo ali à Praça da Cuia, ao lado da Praça da Cuia,
uhum,
né?
Tivemos aí a Operação Balada Segura, Guarda de Trânsito, né? Em parceria, em conjunto com a Brigada Militar.
Nós vamos seguir acompanhando, Regis, que eu tô apurando uma informação bastante importante que também envolve um caso de homicídio aqui em Passo Fundo. É, uma possível atualização aí, estamos apurando alguns detalhes, né, assim que tivermos e confirmação também, vou estar trazendo aqui na programação.
Temos também essa situação desses, uma criança, né, e um homem que ficaram gravemente feridos ontem à noite nesse acidente ali,
no
né?
No trevo do bairro Dom Rodolfo. Rodolfo ali, né? Próximo ao motel Sigilos, isso. Né?
Isso. Segue no hospital, Bruno?
A informação que eu tenho é que sim, né, estariam recebendo atendimento ainda, mas nós vamos apurar aí para ter atualização especialmente do quadro de saúde, sim. Né?
Uhum, desses dois, né? Dessas duas pessoas feridas ontem, tá ali inclusive a imagem, né? Do acidente, é. Né? Que foi uma colisão frontal entre dois veículos, né? Bem pertinho ali do acesso a esse trevo na 324. Bruno Reiner, em nome de quem?
GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e ainda a líder desinsetizadora.
10:32 agora com 27 graus. Dez e 37 agora, 10:37, 27
graus. Como é que ele fez, Chorão? Ah,
ainda que os microfones estão fechados, né?
Como é que ele fez, Chorão?
Eu não sei, é segunda-feira hoje ainda. Vamos começar devagar. Não dá pra parar de soco, mas também não dá pra ser força total, né? Vamos Chorão, começar devagarinho.
Vai ter uma, nós estamos anunciando aí que vai ter uma festa.
Processão.
Procissão em Santo Expedito do Sul. Como é que eu chego lá em Santo Expedito?
Santo Expedito do Sul, mas agora a senhora... Agora,
como é que eu chego lá?
Agora a senhora quer me derrubar. Santo Expedito do Sul pegou pesado. Mas já vou lhe dizer, Santo é a terra ali das cavernas, das pedras preciosas. Mas... Você vai a perto ali de Frederico Westphalen. É a região lá de Santo Expedito do Sul.
É a terra dos milagres?
É a padroeira dos milagres. Mas ali tem muitas excursões ali que vão pra lá, pra, tem cavernas, restaurantes nas cavernas,
mas
águas.
Mas como é que eu chego lá saindo daqui da Uirapuru?
Saindo daqui, então não, eu vou lhe dar o trajeto bem certinho.
Bota
mas,
no Waze.
Mas antes eu vou pedir pra Carol rodar aí o convite então, porque é muito bacana, muito bonito, e o nosso ouvinte merece ouvir novamente, eu vou te explicar bem direitinho como é que Santo Expedito do Sul.
Santo Expedito do Sul, a terra dos milagres te espera para a 24ª Romaria em honra ao Santo Expedito, o padroeiro das causas urgentes. Dia 19, concentração dos cavalheiros, missa e almoço. Dia 25, missa pela manhã, almoço. À tarde, missa dos jovens e motociclistas e à noite, procissão luminosa. Dia 26, haverá missas a partir das 8:30 até as 14:30 com celebração de encerramento e procissão. Mais informações, @ Santuário Santo Expedito RS.
Bom, aí, vamos corrigir a rota aí, Chorão.
Eu acho que não deu certo a tua rota.
Tava offline o Santo Expedito, olha, é Santo Expedito do Sul.
Não tem pedra pra
108
e não tem caverna
aqui,
também.
Não tem caverna.
Lá é a metista do Sul.
Mas então nós vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos abrir umas cavernas lá então, se não tem.
Fica perto de Sananduva, né?
Sananduva.
Exatamente, Biaçá, Sananduva. É para aqueles lados lá, né? Lagoa Vermelha, grande região da Lagoa Vermelha.
Meu Deus, Chorão, não sabe a diferença entre Santo Expedito do Sul e Ametista do Sul. Você só errou por 300 quilômetros, Davi.
O nome era parecido, eu fui pro outro lado.
Perto de Sananduva, São José do Ouro, aí é Santo Expedito.
E eu confundi com Ametista do Sul.
Chorão, recalcule a rota. Vem a Sananduva, sai da Uirapuru pra Coxilha, Tapejara, Sananduva, antes de Cacique Doble, entra à esquerda e é Santo Expedito.
Que legal, cara. Muito Renata obrigado. Eu já ia lá para as pedras preciosas, lá. Eu já ia lá para as cavernas e os restaurantes.
Vamos ligar pro Lagoa, Lagoa sabe também. Onde
fica. Que bárbaro.
Até o coronel Euclésio Eli, Jair Euclésio Eli, me corrigindo, é perto de São José do Ouro. É que o meu GPS me mandou pro outro lado.
Deu ruim, né, Chorão?
Deu ruim. Ou segunda-feira de manhã, 10
a próxima 40. Vez eu perguntar.
E aí ela te pega de surpresa, né?
E aí a Ieda me faz uma pegadinha dessa e eu tava com a Ametista do Sul, já fui pro outro lado. Santo Expedito do Sul aqui pertinho de isso. São José do Ouro.
Majufer, ferro, aço e telha metálica. Fica aqui em Passo Fundo, uma empresa que atende também toda a nossa região com as telhas metálicas da melhor qualidade. Uma moderna fábrica da telha natural pré-pintada com EPS sob medida
e conforme o teu projeto. Televendas é o 33178000. Majufer, ferro e aço é na Majufer, a casa do ferro, do aço e das telhas metálicas. Majufer.com.br.
Aqui muitos ouvintes perguntando por que vocês não colocaram o Chorão para ser o tradutor daquela entrevista em inglês ali.
Mas é meu chão, cara. Eu falo muito bem inglês. Eu fui, inclusive, 3 anos presidente aqui da Associação dos Professores de Inglês aqui em Passo Fundo. Mas eu estava lá na Câmara de Vereadores, um momento importante lá da Universidade Federal Fronteira Sul. Então não pude estar aqui. Senão eu iria exercer meu inglês. Aliás, meu inglês tá em casa tomando banho, mas daqui a pouco ele vem.
Viu? Eu vou colocar aqui o Geraldo, tá?
Geraldo.
Bom dia, pessoal da Irapuru. Não fica pertinho de São José do Ouro, fica perto de Sananduva. Se for pela estrada do chão da 16 quilômetros, se for pro asfalto, passa Sananduva, uns 10 quilômetros, entra à direita ali. Bom dia.
Bom dia.
Aí, o Geraldo, obrigado. Obrigado. O Coronel Euclésio, se não sabe, não dá opinião. Eu já tô perdido, eu já tava lá pro lado de Frederico, tu me mete lá agora pra São José do Ouro.
O Chorão é um homem muito viajado, agora chegou a viajar na maionese.
Viajei, fui pro outro lado.
Tu compreendeu, Chorão?
Luizinho, eu compreendi, mas também a Ieda me pega assim de sopetão.
Ai, ai. 10h43, Mauro Vinícius de Moraes, agora com a gente aqui, trazendo o comentário das entrelinhas.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas, com Mauro Vinícius de Moraes.
E Mauro Vinícius, bom dia.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia, Chorão, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Regis, uma investigação conjunta da Polícia Federal e Ministério Público do Espírito Santo apontou que policiais civis do DENARC, o DENARC é o departamento, Regis, especializado em combate ao tráfico de entorpecentes. Esses policiais civis do DENARC estariam envolvidos em um esquema de revenda de drogas, Regis.
Mas que
olha
absurdo,
a gravidade disso. Regis, essa investigação ela apura o envolvimento de policiais civis e um esquema de desvio e revenda de drogas apreendidas em Vitória, capital do Espírito Santo. Mas a operação ela é muito maior. Aconteceu no Espírito Santo e em outros 14 estados, com 112 mandados de prisão preventiva. Regis, esse é o segundo policial do DENARC que foi preso em menos de 4 meses por relação com traficantes. Na primeira fase da operação, que ocorreu em novembro de 2025, outros 3 policiais do próprio Departamento de Combate às Drogas haviam sido afastados. Aí tu começa a ver o tamanho da gravidade dessa situação. Regis, mas é importante a gente saber como funcionava esse esquema criminoso. Os policiais, eles recebiam denúncias de traficantes rivais. O que que acontecia? Eles montavam a operação, iam lá, apreendiam as drogas e entregavam a droga apreendida para esses outros traficantes que fizeram a denúncia, para eles revenderem a droga e dividirem o dinheiro.
Que coisa absurda, né?
É um absurdo, porque esses, sem dúvida, são muito mais criminosos que os próprios traficantes.
E até onde vale a pena, né, Mauro? Uma carreira toda, né, na polícia, jogada fora agora.
Porque, sem dúvida. Só que essa situação tem que haver algum tipo de mudança. Uhum. Mas antes de nós comentarmos, pelo menos o que eu entendo que deve haver como mudança, tem uma outra notícia também estarrecedora que aconteceu na sexta-feira. Fachin, o presidente do STF, ele rejeitou o pedido da CPI do crime organizado e manteve, para manter a quebra do sigilo da empresa do Toffoli,
que
ministro
coisa,
Toffoli. Sério? Então, ou seja, Gilmar Mendes, que anulou a quebra de sigilo bancário aprovado pela CPI contra a empresa Marit Participações, que, veja bem, até a Polícia Federal descobrir, Toffoli, lembra?
Sim.
Toffoli negava absolutamente tudo, tanto que ele se apegou de unhas e dentes para ficar na relatoria do caso que estava sob investigação. Pois bem, depois ele teve que admitir, sim, que integrava o quadro societário dessa empresa Marid, mas afirmou que a administração da empresa era feita por os parentes dele, né?
Sim.
Os parentes eram um padre e um outro irmão que não tinha condições econômicas nenhuma. Tanto que ele negou, ele, pelo jeito, nem tinha conhecimento, né? Dessa situação. A relação desse resort de luxo, Taiaia, é tudo envolvendo essa empresa Marit. Ela tem envolvimento direto, Regis, com a REAG. O que que é a REAG?
É um fundo,
é aquele,
né,
fundo de investimento ligados ao Banco Master e, de acordo com os indícios da Polícia Federal, ligados também ao PCC. É com essas ligações que o ministro da Suprema Corte tem. E foi vendido em fevereiro do ano passado. Mas, Regis, mesmo com todos esses indícios de corrupção e lavagem de dinheiro que todo mundo viu, o ministro Gilmar Mendes negou a quebra de sigilo da empresa.
Que bárbaro.
Aí vem o questionamento. Exata, essa é a pergunta que
não
todo
dá pra entender,
mundo não,
né,
tem como entender. Ieda, a explicação que os cientistas políticos acostumados com o trâmite dessas questões do STF, a explicação plausível que tem para esse escárnio dessa situação é pela única razão que logo ali na frente pode acontecer um processo semelhante contra o Gilmar Mendes. E aí estaria na relatoria de outro ministro que iria devolver
o favor
para Toffoli. E aí iria proteger o seu colega.
Não, né, pode isso na Corte Superior do nosso país, né?
Não, irmão? Pode em lugar nenhum, né? Ainda mais na maior Corte de Justiça do nosso. É um escárnio. Mais parece coisa de máfia do que ministro da Suprema Corte, né, Regis?
Exatamente, né? E quem é que pode, Mauro, nesse caso, né, definir, determinar, né, para uma investigação independente, transparente, né, sobre esses episódios? Né?
Regis,
só o presidente da Corte.
Essa situação, essa pergunta, infelizmente, eu acho que não tem uma resposta que o pessoal queira efetivamente construir. Porque, Regis, a legislação, levando em consideração esses dois casos que nós estamos falando, a legislação criminal, para quem trabalha em instituições que deveriam combater o crime, ela deveria ser muito mais rígida do que ela realmente é. Aí nós estamos falando de juízes, ministros, promotores, procuradores, policiais e também os nossos congressistas. Mas a gente está vendo é o contrário, porque todos os dias a gente está vendo um se autoprotegendo, protegendo o colega.
Troca de
e
favor.
Como que vai acabar isso? E o pior, né? A gente viu há poucos dias, e estamos presenciando isso, a questão do Toffoli e do Alexandre Moraes, e eles continuam, depois dessas denúncias gravíssimas, eles continuam trabalhando normalmente e julgando outras pessoas pelos mesmos crimes que supostamente eles mesmos cometeram.
E se protegendo
um ao outro.
Só muda uma questão, só vai mudar isso se nós tivéssemos, né, Mauro, um legislativo forte, né, para que formulasse, né, uma reforma na legislação e que permitisse investigações mais sérias contra, por exemplo, ministros do STF. Hoje o mecanismo que se tem de investigação é um processo de impeachment que nunca avança, né?
E não avança porque o Congresso também comprometeu comprometido, né?
Comprometido, exatamente. Então é uma mudança que é necessária, né?
O próprio afastamento do ministro, isso nunca aconteceu. Não se tem nem esses instrumentos, essas ferramentas para fazer isso.
Ô Mauro Vinícius de Moraes, o comentário é o das entrelinhas aqui na Uirapuru. Valeu, Mauro.
Valeu, Regis. Um abraço e até amanhã.
E até do que o Mauro disse, né? O próprio presidente da OAB falou aqui na rádio, é nossa manchete, né? Da mais grave crise institucional da história.
Exato, falou muito bem. O que ele transmitiu, Regis, ali é o sentimento da população brasileira inteira, né?
Inteira, exatamente. Perdeu-se a credibilidade no judiciário, né? Infelizmente. 10h51, 28 graus agora.
E olha, Regis, as pessoas, muitos mandando mensagem aí, né? Concordando e com o comentário do Mauro a esse respeito, né?
Exatamente.
Alguma coisa vai ter que acontecer,
tem que,
né?
Acontecer.
Não tem como continuar assim. Outro disse assim, viu, o Chorão, o seguinte, ele tava ainda com a bebida de ontem, no os córneos.
Como nos córneos, história
é essa? Tô lendo que o ouvinte disse. Aqui mais um, vamos ver o Bona lá de Concórdia, Santa Catarina, antes do
Bom dia aí, pessoal.
Bom dia.
Baita abraço a todos. O Chorão agora aqui quase me matou do coração aqui com essa itinerária dele, hein? Eu tô indo lá pra Santa Expedita, daí ele falou que era lá pro lado do Frederico Westphalen. Quase que eu fiz a volta da carreta aqui. Mas eu sei que eu tava certo. Calcule-se mandar o homem pra São Paulo, ele vai lá pro lado de São Borja. Um abraço.
Valeu,
bom dia aí pra todos.
Bom dia, boa viagem.
Bona de Concórdia, Santa Catarina. Diz que levou um susto, quase voltou,
né?
Tá
no trecho aí, né? Errado. Na Uirapuru, obrigado pela audiência. 10h53, 28 graus agora.
Fala São João, com o repórter São João.
Nesse 30 de março. Segunda-feira, Matheus Mioto, boa notícia.
Tudo bem, Regis e Eda, bom dia. Bom dia aos ouvintes, um oferecimento da rede de farmácia São João que informa a seus amigos e clientes. Aumento dos medicamentos dia 1º de abril. Antecipe suas compras e economize. As farmácias São João dispõem de uma variedade de produtos para que a sua Páscoa seja mais feliz. Estamos aqui para falar do cronograma de serviços da semana aqui em Passo Fundo da Secretaria de Obras e olha, não é pouca coisa. Nós vamos ter serviços executados pelas equipes da Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Gerais, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, com frentes de trabalho distribuídas em diversos bairros e comunidades. A Secretaria de Obras, por exemplo, nessa semana, fará consertos de canalização e limpeza nas bocas de lobo do Jardim América e na região central, ainda no loteamento Costa Verde, pavimentação e melhorias que estão acontecendo no canteiro central do trevo da ERS 324. Ainda equipes de roçada vão atuar nas praças e áreas públicas, incluindo Avenida Araucária, lá na Roselândia, na Brasil, no Boqueirão, perto da Escola Jerônimo Coelho, né? E recolhimento de resíduos também no bairro Vera Cruz e na ocupação do Valinhos. O ecoponto móvel estará com os moradores da Vila Luísa e está previsto ainda um mutirão de limpeza na Avenida Brasil e nas ruas Ângelo Preto e Moron. Vamos ter um forte aparato aí de limpeza e eu acredito que muito em breve também a RGE faça a poda das árvores ali na Moron, né? Sempre nessa época que elas acabam encostando na fiação elétrica. Então, tudo isso deve acontecer nos próximos dias dentro desta semana. São as informações num oferecimento de rede de farmácias São João. Atenção, aumento de medicamentos no dia 1º, compre antes e garanta o preço atual.
Agora 10h55, 28 graus.
Rede de Farmácia São João informa seus amigos e clientes. Aumento dos medicamentos dia 1º de abril. Antecipe suas compras e economize. E as farmácias São João dispõem de uma variedade de produtos para que a sua Páscoa seja mais feliz. Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Agora, 10h56, o Matheus Mioto permaneceu aqui no estúdio com a gente, né, Ieda? Porque ele traz uma informação sobre uma manifestação que está acontecendo aqui na Praça do Teixeirinha, Matheus.
É verdade, é um ato que está acontecendo já tem mais de uma hora. São os professores municipais, capitaneados pelo seu sindicato, que é o CMP.
Isso.
Um ato pacífico que envolve aí uns 30, 40 professores e eles estão reivindicando reajuste salarial da categoria. Num primeiro momento não se fala em greve, não se fala em nenhum ato mais enérgico, mas para chamar a atenção. E sinalizaram também que a categoria vai debater forte na Câmara de Vereadores, né? É, durante as audiências correspondentes.
Hoje tem, inclusive, né, sessão na Câmara, esse projeto da reposição salarial aos servidores públicos do quadro geral e aos professores já está tramitando. Então, muito provavelmente, hoje teremos lá bastante movimento.
É, isso, essa é a proposta, que eles acompanhem, então, essa questão do reajuste. O reajuste apresentado pelo município é tido como insuficiente. Uhum. A categoria cobra um reajuste superior, dentro do que eles chamam do piso nacional.
Isso.
E por conta desse não cumprimento, eles estão organizando essas ações todas. Neste momento, então, na Praça do Teixeirinho, a gente tem um carro de som e um grupo de 30 a 40 professores municipais estão realizando momentos de fala, né, de conversa com a comunidade, também chamando a atenção.
O Matheus Minotto, muito obrigado, Matheus. Agora 10h57, 3 minutos estão faltando para as 11 da manhã, no programa Repórter do Povo. A gente traz agora então já a mensagem do dia com a Ieda Almeida, depois tem o Mix Uirapuru com a Sabrina, a Suelen, a Carol, né, nossa equipe toda aí também no plantão do jornalismo, destaques do plantão policial com Bruno Reiner. O Repórter do Povo volta amanhã, na terça-feira. Obrigado pelo carinho da tua companhia e um ótimo dia.